Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadureiros do Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos fazer a brincadeira dos 50 filmes, parte 3. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Senta que lá vem história.
Muito bem, diretamente lá do Território Nerd, Ricardo Rente.
Que saudade, ouvintes do Rapadura Cast. Sentiram minha falta também? Saudade de vocês.
Desligaram. Ai, pela primeira vez aqui no Rapadura Cast, Catiuxa Barcelos.
Olá, pessoal.
Oh, tudo bem?
Tudo bem, eu não sei o que falar. Eu quero voltar mais vezes. Acaba de chegar e diz assim, gente, me chamem, tá? Me chamem.
Exatamente.
De novo.
Maravilha.
Mas porque voltar, a gente nem começou a gravar ainda, nem começou o programa.
É, mas é, eu chego já, eu abro a porta já falando, pessoal, ó, me convide novamente, entendeu?
Já cheguei. Já amei o lugar.
Já cheguei, já.
Chega no encontro com a turma, galera, vamos marcar, né?
Exato. É, chega, senta no bar e diz, gente, a próxima saída, ó, semana que vem, tá?
Já fizemos edições dessa brincadeira dos 50 filmes, edição 344. Tava eu, PH e Afonso Solano nessa edição. Fizemos na edição 353, com o Jovem Nerd e o Azaghal, esses 50 filmes. Obviamente são tópicos diferentes. E agora estamos aqui na parte 3, mais 50 tópicos. Vamos falar de cinema, assim, sobre tudo relacionado ao cinema, nossos gostos pessoais. Bom pra conhecer um pouco mais sobre a gente, né? Acho que é bacana esse tipo de cast. Então você pode ouvir esse, pode ouvir os dois anteriores. Lembrando que toda a lista dos tópicos que nós vamos falar aqui tem na postagem desse programa, rapaduracast.com.br. Muito fácil pra você não só acompanhar, né? A gente vai falar na ordem. Como você colocar, sei lá, copiar essa imagem, colocar no celular e levar pra casa dos amigos, pra mesa de bar, pra quando você juntar a galera assim, pra você fazer essa brincadeira e testar os conhecimentos de todo mundo. Acho que é uma brincadeira bem bacana pra quem ama cinema. É isso, vamos falar sobre 50 filmes, na verdade, 200 filmes, né? Se bem que a gente fala bem mais, né? Então 500 filmes. Agora, aqui no Rapadura Cast.
Eu sou a Thaís, de Santo André, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Que brincadeira dos 50. O nome brincadeira dos 50 filmes dá a impressão de que é, né, a gente vai brincar de cirandinha, né? Mas é o nome da brincadeira aqui. Que a gente começou lá no desafio? Desafio dos 50 filmes?
Desafio dos 50 filmes, pô.
Você é muito youtuber. Muito youtuber.
Tem que ser, cara. Desafio. Você não vai acreditar no que aconteceu. O número 27 é impressionante.
Temos aqui 50 tópicos. E aí, cada um tem que falar o filme que vier na cabeça, tá? Não ao mesmo tempo, tá? Eu falo assim, Catiuxa. Catiuxa fala. Siqueira, Ricardo, eu. Ou então em ordem diferente que seja.
Mas só fala o nome ou não dá um disclaimer, não dá uma explicação?
Não, a gente pode conversar, a gente pode reagir à tua escolha e aí a gente conversa e tudo. Mas a ideia é não demorar demais em cada tópico, senão a gente não termina hoje, né?
Tá certo. Fechado.
Beleza? Vamos lá, então. Lembrando que nós já fizemos esse programa em duas outras edições, então são outras coisas não iguais àquelas, ou parecidas com aquelas. Vamos lá.
Tá certo. Manda ver.
Número 1, um filme da Disney, que vem na cabeça.
Hércules.
Rei Leão. Hércules. Caraca, Hércules.
Primeiro filme que eu vi no cinema ever. Por isso é Hércules.
Zero to Hero.
Até cantar, se
quer. Ai, gente, Mulan, tem que ter Mulan. Né?
Mulan.
Cara, eu lembro quando eu assisti Mulan e eu fiquei, meu Deus, obrigada, Disney, é isso aí, entendeu? porque era muito diferente na época, não tinha coisa assim, né? E eu já assisti anime, porque, né?
Não.
Impossível não assistir anime. E nunca tinha tido uma heroína daquele jeito e tal, eu já era apaixonada por cultura oriental, então...
Maneiro.
Nossa... Mulan.
Você que era? Tu que é o cantor aqui do Rapadura, como é que era? Be a man, nananana.
Seremos fortes como o rio, com a força de um tufão.
Bom que Siqueira lembra, Siqueira lembra. Vai, música da Disney com uma nota, Siqueira.
Que a luz do luar nos traga inspiração.
É o Rei Leão, né? Óbvio, né?
Ah, não me diga. Não.
Ah, ok.
Sério?
Gira,
eu estou chocado.
Você viu 17 vezes e tinha o Mega Drive de madeira. Ah, sim.
Né? Mega Drive de madeira.
Exatamente. Vamos lá. Número 2 da lista. Um filme com robôs.
Putz, é o Robô em Curto-Circuito. Sessão da Tarde, clássico.
Johnny Five. Johnny Five is Johnny Alive.
Wall-E. Conta, né? Não é possível.
Wall-E conta, com certeza. Com certeza.
Conta. Nossa, é muito bonitinho, gente.
Siqueira.
Star Wars. Apaixonada por Wall-E.
Star Wars.
Star Wars.
Primeiro Star Wars episódio 4, Uma Nova Esperança, que todo o filme é contado do ponto de vista dos droids, do C-3PO e do R2-D2.
Caralho, mas assim, eu nunca pensaria nisso, entendeu? Ah, um filme de robô. Star Wars, não. Eu não ligo, entendeu?
Siqueira deu uma roubada aí, mas tudo bem.
É, eu lembro, assim, se eu fazer robôs, Star Wars não, presta. Transformers.
Não, por favor, já ia dizer, se ninguém falou Transformers,
não,
tá tudo bem.
Não, eu estou pensando que o Jurandir, eu tenho fé, o Jurandir está falando, obviamente, do Transformers animado dos anos 80, no qual Optimus Prime morre e o seu poder fica transferido pro Rodimus Prime.
Não, tô falando do Shellabooth. Shellabooth e Megan Fox.
Michaela, né, Megan Fox. Ô, rapaz, e aquela música lá do What I've Done, bom.
O filme que consagrou Linkin Park.
Tava vendo um vídeo no YouTube com o Linkin Park, e aí o cara falou que eles foram muito, eles estavam céticos a botar música nesse, no Transformers, né? Tipo, pô, vai botar nossa música no Transformers. Eles falaram que deu uma bombada boa de vendas, o álbum,
não,
né?
Não.
Minutes to Midnight.
Olha só, vamos lá. O melhor filme de super-heróis.
Cara, tu não acha sacanagem quando tu coloca o melhor e a gente fica responsável por isso?
Eu não preciso nem pensar duas vezes. Superman, do Richard Donner, 1978.
O Batman, de Batman do Tim Burton, o primeirão.
Melhor?
Eu tô buscando aqui mais na nostalgia, mas ele foi... Entendi. Eu não consigo lembrar o mais antigo que eu vi, entendeu? O mais antigo foi ele. E eu lembro que só aquela primeira cena dos bandidos lá, acho que era no terraço, e aí apareceu o Michael Keaton, segurava ele na beiradinha, assim, I'm Batman. Pô, aquilo ali marcou, sabe? Marcou. Eu tentei rever, mas, nossa, é muito... Tu vê hoje em dia, é muito tosco, cara. É muito tosco. My balloons! É muito ruim,
não,
cara.
Não, e o Jack Nicholson... filme assim, é melhor não, né?
Não, o Jack Nicholson tirando aquele revólver com um cano gigantesco da calça, cara.
Não, é muito zoado. É The Dark Knight, né, cara? The Dark Knight foi ainda...
Clichê.
Não, clichê, mas é o nome aqui, mano.
Ah, gente, eu vou de Guardiões.
Guardiões da Galáxia? Olha aí.
Sério?
Rapaz.
Bom.
Melhor filme de super-herói?
Eu vou dizer por quê. Porque foi muito diferente, entendeu? Foi muito diferente. É porque é muito fácil você ir na trilogia do Nolan, sabe?
Ih, chamou minha escolha de fato.
E também não queria ir muito longe. Não queria ir muito longe, muito atrás e tal. Eu achei Guardiões um filme muito bom pro público geral, usando personagens que não eram tão incríveis assim nos quadrinhos, não eram amados e viraram ícones, né?
Foi surpresa também, né? Que é um fator surpresa.
Nossa,
também.
Não, fora que filme, né? Sério, que filme.
Não, tem um fator surpresa total. Tanto que o 2 aí, né?
exato. Meu ponto é
eu gosto muito do 2, cara.
As músicas, hein?
Eu gostei também, eu gostei muito do 2, mas acho que é porque o 1, ninguém tava esperando nada, né? Ninguém sabia nada daqueles personagens, a gente ficou tipo, ah, quem são esses?
Exato.
Que é isso, entendeu?
O 2 é legal, O 2 é legal, mas ele, tu vê que ele pesa a mão em coisas, né? Ó, música, aí pesa a mão nas músicas. Piada. Primeiro acho que era bem balanceado, né?
Não, o primeiro eu achei sensacional. Assim, sempre pensando no público geral, nossa, muito bom.
Eu saí do cinema chocado, porque eu vi o primeiro primeiro teaser, que é aquela música lá do né, o Hulk na fila, achei bizarro, não entendi nada, aí fui, não vi mais nada, cheguei no cinema...
E funciona
muito
bem, Deus, sério.
E a melhor experiência, eu vi numa sessão à tarde sem ninguém no cinema, era, sei lá, eu mais quatro malucos, putz, foi demais, cara, foi demais.
Guardiões, eu sou apegada mesmo.
Boa escolha, olha só, vamos lá. Um filme que te fez chorar...
Porra, foi da vida. Foi da vida e eu...
Porra!
Ressequei. Ressequei. Aquelas, fala aqueles créditos em Skank, aquele pianinho. Oh, meu Deus.
Não, a trilha sonora do Clint Mansell naquele filme, meu irmão, é pra você... Eu acho que eu comecei a desidratar lendo o HQ antes. Eu lendo o HQ do Fonte da Vida, cara, já comecei a desidratar.
Tu leu o HQ antes, tu quer ser hipster a esse ponto, tu leu antes do filme.
Eu li antes do HQ, porque a HQ saiu quase um ano antes do filme.
Mas saiu aqui no Brasil essa HQ.
Saiu o Sequeira, não escuto com o Sequeira, não. Obrigado.
Eu fui ler depois, eu assumo que eu fui ler depois e tal, e a HQ é muito boa mesmo.
Ô, Catiuxa, e tu...
Eu não sei, é porque, gente, eu choro com qualquer coisa. Não, eu choro com tudo, entendeu? Tudo, absolutamente. Comercial, choro.
Marleyeu,
vai. Arquivo confidencial com...
Nossa, ia ser sensacional. Então, é porque teve uma época da minha vida que eu não chorava com nada e eu me orgulhava muito disso, né? Assim, quando eu era criança. Eu sou menina, mas eu não choro e tal, aquela coisa. E aí teve uma hora que desembestou, assim, o negócio. E eu choro. Cara, eu chorei em John Wick.
O primeiro?
No cachorro?
No cachorro?
O cachorro, não tinha como chorar.
Na hora que o cachorro
ali
morreu, eu fiquei, meu Deus, vou me retirar. Não tem mais condições. Esse filme não me merece. O olho cheio d'água, assim, não. Mas ele era só um filhote. É isso, gente. É o tipo de pessoa que eu sou.
Tudo bem. Olha só, eu escolho o filme Meu Primeiro Amor. Foi um dos primeiros filmes que eu chorei.
Ninguém,
assim,
ninguém sabia dessa, hein, Juras? Ninguém sabia que eu escolhi essa, hein?
Eu sou um clichê, né?
Eu sou um clichê. É um clichê, é um clichê.
Eu escolho Up.
Ah, nossa, quem não chorar? Te escolhido
quem
Fonte
não
da
chorar
vida,
nos primeiros cinco... Não, o Ricardo foi com Fonte da Vida. Eu fiquei puto que ele tinha roubado minha escolha. Então eu vou com Up.
Mas se vocês falarem aí, eu chorei também. Qualquer coisa.
Se você não chorar nos primeiros 5 minutos de Up, você é um replicante, um robô, ou você não tem alma?
Meu primeiro amor ali, eu chorei. Eu dei um quadro gigantesco aqui na minha casa do meu primeiro amor, né?
Filme bom demais.
Me destruiu
também
um pouco, porque eu tenho muita alergia, né? Há muita coisa. Então foi um momento da minha vida que eu me toquei que eu poderia morrer.
Meu Deus!
E eu fiquei, meu Deus, será que vai acontecer comigo? Será que eu vou tomar um Tylenol e eu vou morrer? E aí as pessoas vão ter que me maquiar no meu caixão, vai ser horrível isso.
Pô, mas não só isso, né? O menino, ele não era só alérgico, mas ele toma uma pancada de picada também, né?
É, de só isso. É. Quase de cavaleiro de escorpião lá dando papapá de picada de abelha.
Eu fiquei traumatizado por causa disso, de abelha. Hoje em dia eu vejo abelha, vejo comércio, assim, dá um nervoso, que eu lembro Macaulay Culkin fugindo lá e tomando agulhada lá.
Cara,
e
Ana Klonsky, né? Eu não tenho medo de abelha. Mas eu tenho medo de alergia.
Ela se reconheceu no cinema por causa da alergia.
É, não. Pesado demais, nossa senhora.
Ai, Jesus. Muito bem, olha só. Vamos lá. Uma frase clássica do cinema que vem na cabeça.
I'll be back.
Putz,
é... Eu revi, tive o privilégio de rever o Terminator na remasterização em 3D. I'll be back. Cara, e aí, eu vendo o filme assim, eu também me marcou na minha infância, né? Que passava no Super Cine, aquela coisa toda. E é uma frase que hoje o Schwarzenegger fala até hoje, sai como vírgula, né? Mas é muito maneiro, cara. Ô, frase boa, dá até um arrepio.
Siqueira?
Would you come to me and say, Don Corleone, give me justice, but you show me no respect?
Começo de Poderoso Chefão, cara.
Cara, o que dizer desse sotaque, né?
Esse sotaque parece o Michael Scott imitando o Greek, lembra lá? Mykonos! Eu sou Mykonos!
Muito profissional, foi muito profissional, sério. Palmas.
Vai lá, tu, Catiuxa.
Cara, acho que hasta la vista, baby. Foi a primeira coisa que eu aprendi em espanhol, entendeu? Na minha vida. Foi quando eu descobri a língua espanhola.
E é legal o menino lá, né? Eu esqueci o nome dele, o John Connor, né? Ele ensinando, né? Aí ele fala, Tila, não sei o que, eu sei. Hasta la vista. É muito maneiro.
Muito icônica.
Eu fico com a frase do Sociedade dos Poetas Mortos, na Carpe Diem, né? Que é demais. Aproveitem o dia de hoje, rapazes.
Tatuagem das meninas aí, né? Menina que faz sempre tatuagem carpedinha, né? No
pulo. Torna as suas vidas extraordinárias. Coisa maravilhosa. Eu amo esse filme.
Filme também, chorei. Todos os filmes que a gente vai citar daqui até o final do cast, eu chorei. Todos eles.
O Dr. Chefão também?
Sei lá, talvez. Eu não lembro, mas é possível.
Vamos lá, olha só. Nós estamos aqui no nosso sexto item, nosso dos tópicos aqui. O melhor filme de Sylvester Stallone.
gente.
O Rock 1 é muito bom. Eu vi pela ordem errada, né? Que eu vi quando era criança. Mas depois eu fui pegando a ordem. O Rock 1 é muito bom. Mas eu vou pegar então o Rock 6, cara. Rock Balboa. Putz, eu vi já adulto. E eu vi, porra, foi, a experiência também no cinema marcou demais, cara. Eu parecia que eu tava vendo um jogo. Tava eu e um camarada meu, a gente foi depois da escola. Cacete, cara, eu lembro que arrepiava, a gente vibrava, assim, chegou a gente agora levantar da cadeira no momento que ele batia lá naquele maluco escuro. Putz, que filme maneiro. E aquele discurso dele na esquina lá? Eu fiz esse quadro porque eu olho pra ele sempre que eu me sinto fraco e eu leio essa frase, é um dos maiores discursos do cinema, cara, é incrível.
Pra mim é o melhor filme do Stallone, esse Rock 6 também, tá, Ricardo? Tamo junto aí porque é o melhor em interpretação, sabe? É o melhor em tudo, sabe? É o Rock 6.
É, interpretação acho o Creed acho que ele tá melhor, assim, porque ele passa por um drama maior.
Mas ele é mais coadjuvante, sabe?
Mas Creed. Rock 1, gente, é um
Rock
ícone.
1 é o mais honesto, é o mais sincero, é o mais visceral.
Não, você olha e parece gente de verdade. De verdade, assim, esse cara.
Inclusive, ele sem jeito falando com a Adrian, né? Uhum. Ele sem jeito, assim.
Todo o arco dele com a Adrian, cara. Aquela conversa quando ele tá conversando com o Mickey, cara. Quando o Mickey vai no apartamento dele, aquilo é lindo. Aquilo é irrepreensível. Ele e o Bugs Mary, a gente conversando ali, meu irmão. Que diálogo, que interpretação,
paixão.
Não.
Rock 1.
E a própria história, né, da surge de como foi feito o Rock 1, né, todo o contexto do próprio Stallone, né. Então, Rock 6 sou eu e Juras, e vocês dois são Rock 1?
Isso aí, legal.
Pô, eu achei que vocês iam escolher Pare, Senão Mamãe Atira. Pô, tô surpreso.
Nossa. Ou então o Demolidor, né, eu adoro Demolidor. Se não fosse Rock, eu escolheria o Demolidor. Juiz Dredd.
Olha, se eu soubesse como as três conchas funcionam, talvez eu escolhesse o Demolidor.
Gente, muito vocês bem. Não têm noção de quanto tempo na minha vida eu dediquei a pensar sobre essas três conchas, sério. Muito.
E elas não fazem sentido, né?
Não, e é uma coisa que volta, assim, de dois em dois anos, e acontece alguma coisa na minha vida que eu fico pensando, gente, mas as três conchas.
Ô, Ricardo, é assim, no Demolidor, ele vai pro futuro, e aí ele vai ao banheiro, aí não tem papel higiênico, não tem nada assim, só tem três conchas na parede.
Três conchinhas, né?
E ele disse assim, sim, o que é que eu faço aqui no banheiro, gente?
A única cena que eu lembro desse filme era ele, acho que ele ia transar com a Sandra Bullock usando aquele capacete. VR. Era a única era a cena
usando
que eu lembro.
O Virtual Boy da Nintendo. Pronto.
E o Wesley Snipes loucaça, né? E eu lembro da dublagem do Mark Simões, né? Eu vou te pegar, não sei o quê. Era boa.
Esse filme é maravilhoso. Olha só, vamos lá. Sétimo tópico aqui. Um filme do seu diretor favorito. Diretor ou diretora, obviamente, né?
Ah, Jesus.
Socorro. Socorro.
Foi da vida, de novo. Desculpa, não dá, cara.
Darren Aronofsky, né? Seu diretor favorito.
Darren Aronofsky, que é o meu diretor favorito. E esse fã da vida me mudou quanto pessoa, cara. Então, pra um filme conseguir isso, não é qualquer coisa, sabe? É, filme maravilhoso. Eu choro todas as vezes que eu assisto. E eu não me canso de falar dele. Esse filme é incrível.
Muito bom. E tu, Siqueira?
We are sex bomb! 1, 2, 3, 4! Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim.
Edgar Wright.
O meu diretor preferido é o Miyazaki.
Aí sim.
Mas eu não consigo escolher um filme. Eu acho que o Castelo Encantado, né? Que é o Howl's Moving Castle.
Não, o Castelo Animado.
O Castelo Animado, pronto. Eu fico entre ele e o serviço de entrega da Kiki.
Porra, mas tu foge do Princesa Mononoke, do Totoro.
Cara, eu gosto muito de todos, é difícil, mas esses dois eles chegaram a mim no momento certo, sabe?
Entendi. Mas o meu diretor favorito é Cameron Crowe e o filme que eu mais gosto dele é Quase Famosos. Obviamente.
Bonito.
Quase Famosos, assim, né? Podia ser vários, né? Jerry Maguire, Copa Zoológico, todos eles, assim. Adoro Cameron Crowe. Eu assisti, inclusive, há uns dois fins de semana atrás aí, o Say Anything, né? O Diga o que Quiserem com o John Cusack, que foi o primeiro filme do Cameron Crowe. Que filme maravilhoso.
Que é o que ele leva o rádio no
isso.
Outro, né?
Assim, isso. Peter
Gabriel. Eu acho que o cara é meio assustador, cara. Não sei, ó. Se ele fosse apaixonado por mim, eu acho que ia chamar a polícia.
Não, tem até, inclusive, um episódio de How I Met Your Mother que é todo dedicado a decifrar se isso foi realmente doce ou se foi creepy.
Eu não sei se tá tudo bem, sabe? Eu não tenho certeza se tá tudo bem.
Exatamente.
Sendo John Kill, que você vai lá e perdoa e tal, e acha muito romântico, virou um símbolo e tal, mas sei lá. Imagina.
Aquela música maravilhosa, In Your Eyes, do Peter Gabriel, muito bom. Olha só, o oitavo top da nossa lista aqui. Um filme que é melhor que o livro.
Senhor dos Anéis.
Seus anéis também.
Porra, diabo.
Meu Deus, que pesado.
A gente não tá falando que o livro é ruim de forma nenhuma, mas o livro é uma obra de arte, sem tirar nem pôr.
Os filmes são incríveis, a gente tem que reconhecer, né?
Eu acho que o próprio Tolkien mesmo é conhecido, que ele, o processo dele de escrever, em muitos momentos ele não sabia qual caminho seguir pra história. Você vê que o Sociedade do Anel é muito diferente dos Duas Torres, sabe? Em termos de própria narrativa mesmo ali. E o filme, ele é muito mais consistente nesse aspecto, obviamente, porque você já tinha a obra pronta. E também é uma história do Peter Jackson ali. Tu vai ver o documentário do Blu-ray lá estendido. Cara, é impressionante. Sim. Como os caras conseguiram fazer esse projeto acontecer nos anos 90, sabe?
Maravilhoso. E tem a Liv Tyler, né?
Maravilhosa ali, como, né, Arwen.
Nos anos 90 pra sair em 2001 ali, né?
A produção começa foi em 94, 95, por aí.
Foi trabalho. Imagina o Peter Jackson tem... Não, sério. Vejam os apêndices, é do caralho. Pronto.
É maravilhoso. Eu fico com seus anéis.
É tão bom quanto o filme.
Chiqueira?
Posso ser polêmico?
Pode ser polêmico.
Vai, óbvio, pode.
O Iluminado.
É o Kubrick contra Stephen King.
Só gênio. Eu entendo porque o Stephen King não gosta do filme, mas...
Porque é melhor do que o livro.
Tem alguma coisa...
cara, eu sei um. Pronto, agora eu sei o meu. Onde Vivem os Monstros?
Caraca, amo Onde Vivem os Monstros.
Porque o livro é um livrinho de criança, né?
É um livro de criança. Eu li ele pra minha sobrinha quando eu fui visitar ela aí no Canadá, inclusive. E aí eu fiquei, meu Deus, esse livro é muito louco.
Mas o filme...
Coisa esquisita, sabe?
A trilha sonora desse filme.
O filme, gente.
Não, o filme também é bem louco. Spike Jonze, ele se deixou levar ali e se deixou levar bonito. Mas... Quando eu digo se deixou levar bonito, ele se deixou levar bonito num ótimo sentido. Eu adoro aquele filme.
Amo.
Um filme incrível, sério. Que filme incrível. Muito fácil de indicar, né? Assim,
assiste, ô Ricardo. Assiste Onde Vivem os Monstros, hein?
Tô ligado. Sei qual é o filme esse.
É muito bom.
É bom mesmo.
É muito chato também. vamos lá. Olha só, esse é foda, hein? O tema mais clássico da história do cinema. O tema é musical,
amor,
né?
Amor, romance.
Amor. Amor e Segunda Guerra Mundial.
Não, tema musical.
Não, tema musical.
Tema musical. O tema musical é o... Peraí. O mais clássico, pelo menos pra mim, é o do Ghost lá, né? Esqueci o nome da música lá. Oh, my love, my darling.
É verdade. Eu revi o filme...
Não, pra mim é o Ghost, porque porque minha mãe eu gostava muito desse filme quando era criança, então eu sempre passava na sessão da tarde, eu via também. Aí eu revi esses dias que entrou na Netflix aqui fora, putz, cara, tocou essa música, eu chorei, cara, assistindo, eu já vi esse filme um milhão de vezes, assim, eu falei, cara, como esse filme é bonito, ele é sólido ainda hoje, sabe? Então essa música aí...
Cara, eu achei Ghost mais de 50 vezes, facilmente, porque era o único VHS que a gente tinha em casa, assim.
Esse tópico, não, na verdade era o tema musical, que poderia ser também o tema incidental, né?
Instrumental
e tudo mais.
Então de Tubarão, né?
Tubarão.
Porque é muito simples, cara. É muito simples e é muito icônico.
Será que o icônico incidental não seria a Cavalgada das Valquírias, não? Lá o tan 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 tan.
É porque Richard Wagner sentou e escreveu o tema pra Apocalipse Now, né?
Não sei, tinha que ser original do filme.
Qual aquelas Olimpíadas?
O Carriers of Fire, né?
Meu Deus, essa música, sério.
Eu também.
Ela me dá impaciência.
O Siqueira zoou aí, mas peraí, Juras, qual é a regra? Não entendi. Tem que ser original do filme ou não? Música.
Não,
tem
regra. Não é música, tá? É tema. Porra. Tema John Williams, Hans Zimmer, essas coisas.
Ah, então a música é tema do Super-Homem, porra. Clássico. Clássico. Tantanã. Porra. A música é maravilhosa.
Porque John Williams é foda, né? Mas. Jurassic Park, ele mexe comigo o tema, sabe? Principalmente quando... Os dois temas, aquele...
É, muito bom, cara.
Ou então...
Não, e quando toca esse primeiro tema, até no Jurassic World, hein? Fala aí. Arrepiei tudo, cara, assim, né? Demais.
Ninguém vai falar que Marcha Imperial é isso.
Aí. Marcha Imperial é de nós, né? É de nós, né?
Olha, complicado. Como todo mundo já pegou alguns que eu queria pegar, então eu vou pegar um que vem na cabeça e me arrepia todo. De Volta para o Futuro.
Olha.
Alan Silvestre.
Nossa,
Peraí. De Volta para o Futuro.
Errou!
Como é que é do De Volta para o Futuro, gente? Deu um branco agora.
Eu queria cantar, mas eu resolvi não passar por isso.
Ah, Catiuxa, pelo amor de Deus, cara. Tem que zoar, pô.
Só o Siqueira, vamos ficar cantando.
Sabe que Siqueira...
Nossa,
Acho que era melhor essa revista.
Ah, vamos lá, gente. Olha só. Um filme que forma caráter.
Forrest Gump.
Puta merda.
Porra, Forrest Gump, muito bom.
Uhum. Forrest Gump.
Filme que forma
Nossa,
caráter.
Nossa, eu nem precisei pensar. Faça mais perguntas assim.
E aí, Ricardo? Filme que forma caráter.
Caraca, peraí. Não, eu vê que eu tenho um filme, mas não tá me fugindo o nome. Peraí, dá um tempo aí. Vai, Siqueira. Cara, filme que forma caráter.
Siqueira.
American Pie.
Jerry Maguire.
Jerry Maguire
fala sobre ética, fala sobre amizade, fala sobre relacionamentos. Pra mim é um filme que forma caráter, cara. Toca pra mim em todos os temas importantes que você lida na sua vida, sabe? Como você lida com a pessoa que tá do seu lado, como você lida com o seu amigo, com o seu colega de trabalho. Eu acho que lida com tudo isso. Jerry Maguire.
Eu fico com Sociedade dos Poetas Mortos aí também, que já citei. Robbie Williams ali, inspiradíssimo como professor. E, cara, ali, esse é um filme pra formar caráter. Total, assim. Forjado a fé e fogo. Ricardo?
Cara, eu assisti esse filme na aula de história.
Eu também. Eu vi a primeira vez na escola também, Katiush.
Porque eu tinha muito preconceito com o filme que eu via na escola, cara. E ainda assim eu fiquei, uou.
Eu vi Tempos Modernos na escola também.
É, eu Chapo. Também. Nossa, acho que todo mundo viu,
eu
né?
acho que a minha escola... Olha, eu acho que a minha escola tinha problemas. Porque, tipo, a gente... Na aula de ciências, o professor viu Twister pra gente.
Twister? Sim. Caraca. O Twister. Do furacão?
Meu Deus.
Bill Paxton. Uh-huh.
Helen Hunt. Bill Muito Paxton. Bom. Pois é.
Mas o que ele tava querendo ensinar? O que ele tava querendo passar?
A formação... Isso?
Olha, até hoje eu não me lembro. Eu só lembro da vaca.
Da vaca voando.
Aquela vaca me marcou também. Tadinho. É.
Eu pego A Felicidade Não Se Compra, cara. Eu vi esse filme já adulto. Já vi adulto, mas ele me mexeu muito comigo, assim, porque ele falou de coisas que pra mim eu acho muito importante. Falar da questão da família ali, a questão de você viver... Não ver a vida passar, né, diante dos seus olhos, e deixar a vida me levar, empurrar as coisas com a barriga e tal. E eu acho é engraçado, né, como um filme dos anos 40, assim, a gente fica aquela coisa, velho, e às vezes troca mensagens que são pilares da humanidade,
sim,
né?
Sim,
e aí vem até direto hoje, no nosso coração. São filmes, assim, eternos mesmo, né?
Dá pra fazer uma lista de filmes que formaram caráter, tipo, A Felicidade Não Se Compra... Ou como tu falou aí, A Procura da Felicidade, A Vida Secreta de Walter Mitty.
Eu estou vendo um Rapadura Cast se formando aí no futuro.
Questão de Tempo também, que eu amo. Gosto muito.
Cara, eu achei Walter Mitty um porre, acho o filme vazio completamente.
Vazio é tudo,
imagem imagem bonita. E música pop, o filme é isso, cara.
Meu Deus,
cara.
Mas
filme...
é muita maldade no teu coração. Como
não,
assim?
Não. Cara, pera aí, a gente acabou... Olha os filmes que a gente citou, pega todos esses filmes e compara com o Walter Mitty, cara. Todos eles, cara, você vai no roteiro ali, na cerne do que eles estão falando, você tem
Ricardo,
substância, cara. O Walter Mitty argumento. É muito vazio, cara. Nossa,
não,
argumento
não.
Já dei furado esse.
Eu acho que tu tem que assistir de novo num dia bom.
Cara, não, vi no dia ótimo, tem pouco tempo, inclusive, e fiquei... Gente, o que é isso, cara? Não dá.
Argumento furado esse. Eu tenho até preguiça de discutir. Deu até preguiça.
Isso é o clássico Jurandir. Clássico Jurandir. Ah.
Número 11 da nossa lista aqui, o melhor filme musical.
Cantando na Chuva. Revi também no cinema. Levei Juliana, que eu já tinha visto, né, em casa. E aí eu a levei, ela ficou assim, filme velho, isso aqui. Putz, saiu encantada.
Ah, é
encantada.
Demais.
E ela tinha... A gente tinha visto La La Land, né, alguns meses atrás. Ela também... Ela saiu muito chateada do filme, assim, com aquele final, aquela coisa toda. E aí ela viu as referências ali, a influência e tal, e ficou encantada com a magia da história, né. Engraçado que ela... Uma coisa que ela falou muito, assim, que é aquela cena que ele... É uma parte mais do musical, do final ali do Gene Kelly, que ele conta uma história inteira só no sapateado, sem diálogo nem nada. E ela virou, porra, é engraçado você ver que não precisa ter texto pra você entender a história. Eu falei, é isso aí, ó, cinema bom é isso, cara.
É, muito mas não é, não é clássica à toa, né?
Porra, não é?
Eu fico com o Moulin Rouge. Moulin Rouge, meu musical favorito.
Muito bom.
Trilha sonora maravilhosa também.
Gente, difícil escolher musical também, porque se entrar animação, aí é a pergunta da Disney de novo, né?
É, mas assim, aí fica
machuca,
seu critério. Pode escolher.
O companheiro.
Só um que vem assim, que aquece o coração.
O Rei Leão, Aladdin.
Aladdin é demais, aquela música, né?
Ah, Aladdin,
vem que
Aladdin.
Eu vou te mostrar. Porra, aquela música é demais.
Olha, eu vou lhe mostrar. Como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar.
E eu lembro que a fita VHS verde da Disney, né? muitas vezes eles colocavam os extras, sim, no final e tinha, né, às vezes os clipes. Pô, era muito maneiro, cara. Era muito maneiro. Bom.
Eram os extras antes do DVD, cara.
Siqueira.
The hills are alive with the sound of music.
Imagina.
Novença Rebelde. Novença Rebelde, muito bem. Foi lá atrás.
Filmaço também, né? Filmaço.
É demais. Bom. Amo.
Ah, gente, musical, cara, tem muita coisa boa. Tem muita coisa. Eu acho que é um gênero que sofre preconceito desnecessário, assim.
Também
porque
acho.
Tem muita coisa legal. Ranch é muito bom. Chicago também é muito legal.
Chicago,
ai,
sério?
Sei lá. Chicago eu gostei. Achei muito feminista aquela, né?
O Ano Vista Rebelde teve uma amiga minha que se casou com a trilha sonora do filme.
Bonito.
Ela veio voando também? Chegou descendo voando no guarda-chuva?
Eu acho que o orçamento do casório não deu pra isso, cara.
Eu cito até uns recentes aí. Tem um aí que todo, que a galera detesta, mas eu amo e marcou uma época pra mim, que é o Sunitose também. Adoro aquele filme.
Ah, o Sunitose também é muito bom. E as músicas são muito legais, né?
E as músicas me marcaram, que eu via em loop. Então, se eu ouço legais hoje o álbum, eu lembro, eu volto pra 2006, cara. Na hora, assim. É. Sinto o cheiro escuro das coisas. É muito foda.
Muito escuro o filme.
Muito escuro, né?
É isso.
Cara, eu tenho isso aí com o filme amarelo. Quando o filme é muito amarelo, eu odeio ele de cara, sabe?
Odeio o Wes Anderson, então.
Ele precisa ser espetacular pra eu gostar dele.
Olha só, vamos lá. Um filme com carros.
Velozes e Furiosos.
Qual?
Eu não sou muito apegada a filmes com carros, então vou falar Velozes e Furiosos. O primeiro, tudo era novo.
Vou na nostalgia e trago o Herbie, se meu Fusca falasse também. Oh, adorava na infância, aquele Fuquinha. Demais, demais.
Bom, você queira?
Baby Driver. Agora, tem um negócio em relação a Baby Driver que eu trocaria. É o fato do Baby não ter apego pelos carros. Ele usa os carros como se fossem ferramentas, mas não tem apego pelos carros.
Entendi.
Os veículos em si, eu acho
que... Mas eu também, eu tô aqui.
eu fico com... eu fico com o... 60 segundos do Nicolas Cage. Adoro aquele filme.
Meu Deus.
Toca Low Rider, assim, eu gosto muito do filme. Olha só,
você
vamos lá.
Aquela trilha sonora do Painted on My Heart, né, cara?
Exato. Vamos lá, olha aí, o 13º item da nossa lista. Um filme que todo mundo gostou, menos você.
Walter Mitty, então, pronto.
Walter Mitty.
Walter Mitty foi escolhido. Né?
Eu não acho, eu acho ninguém que compartilha da minha dor, cara. Mais paciência.
É, Siqueira?
É, Juras, eu vou me colocar... não vai ser um todo mundo, não. Vai ser todo mundo, menos eu, Jurandir Filho, PH Santos. Sabe que foi o Possuídos, Bug.
Possuídos, não é verdade. A gente saiu revoltado do cinema e a gente olha na internet e todo mundo amando o filme. Que porra é essa? A gente parece que a gente assistiu um filme diferente, né? Só pra gente foi diferente, não é possível.
Só pra gente, cara. William Friedkin, não funcionou comigo de jeito nenhum.
Catiuxa, tem
um... Eu não consigo pensar em uma coisa que todo mundo gostou e eu não gostei. É tão fácil eu gostar das coisas. Mas tem um que todo mundo amou. Amou e eu não gostei tanto por um motivo muito específico. Todos vão me odiar nesse momento, mas, gente, por favor, não me julguem por isso. Que foi Jogos Vorazes.
Tu não gostou de Jogos Vorazes? Caraca!
Eu gostei de Jogos Vorazes, mas aí é que tá, entendeu? Eu não tenho mais paciência dentro de mim pra triângulo amoroso em filme que não cabe, entende?
Entendi.
Isso aí é uma coisa que me irrita muito em Jogos Vorazes. Eles estão sempre reduzindo a história, aquilo ali, eu acho muito tosco, sabe? Enfim,
compreendo. Isso aí eu não gostei.
O resto do filme é muito bom e tal, muito legal, mas esse negócio do triângulo amoroso me irritou, nossa, profundamente. Profundamente. Tem gente morrendo, é ficar, mas será que eu gosto dele ou dele? Ai, meu Deus, por favor, menos. Galera morrendo, tipo, membros arrancados, por morrendo envenenado, sei lá. Ai, mas será que eu devo dar um beijo nesse cara? Tem outro me esperando, por favor. Por favor.
Eu não sei se todo mundo gosta, mas eu vejo muitas pessoas gostam. Gosta pelo tosco, assim, eu não consigo gostar tanto, não. É as Branquelas. Eu vejo um fandom em cima desse filme.
Jurandir!
Que eu não compreendo.
Pelo amor. Nós estamos juntos, cara. Eu não compreendo o sucesso que esse filme faz
aqui
no Brasil.
Não, mas eu acho que as Branquelas, ele não fez tanto sucesso. O que fez sucesso foi aquela cena do...
Não, e olha, tipo, depois de ver o Terry Crews no Brooklyn Nine-Nine e até no Everybody Hates Chris, você sabe que o cara pode fazer muito mais do que a Branquelas, porra.
Muito bem.
Esses filmes de irmãos zoeiros, divertidos, simples pra turma.
justo. É,
nu na Netflix. Tá lá, sucesso.
Tá, eu vi, é. Assim, eu vi a Branquelas no cinema, acredita?
Eu também vi.
Nossa. Eu gostei. Vai.
Olha só, um filme que é uma homenagem ao cinema, é, que vem na sua cabeça.
La La Land. Tan, 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 tan. Porra, La La Land é uma ódio a Hollywood, né?
Cantando na Chuva, né? Cantando na Chuva é uma homenagem ao cinema também, né?
Hugo.
Ah, Hugo Cabré.
Aí, Hugo Cabré é demais, né?
Porra, se tá Cine Paradiso, bom, Cine gente. Paradiso não, juro. Tu que sempre cita.
Cine Paradiso, tem um artista também. O Cine Paradiso eu amo, né? Uhum. Um filme de paixão aqui.
Ai, o artista é muito bom.
O artista também,
droga.
Né?
Teve gente na minha sessão de artista reclamando que o filme era mudo, cara.
É.
Cadê o diálogo?
Não, mata esse povo aí com fogo.
A transformação no final é muito boa também. Eu gosto muito do Artista, que é um filme que foi muito criticado por isso, sabe? Ah, é o Oscar bait, né? É o iscazinha pra ganhar o Oscar e tudo. Mas, putz, é um baita filme legal. Assim como o Hugo também, eu gosto muito do Hugo.
O Hugo é bom, né?
Melier, né? Eu gosto muito.
Scorsese é demais.
Scorsese é foda. Olha só, agora é difícil, hein? A melhor animação da Pixar.
Toy Story Forever, Wall-E. Cara.
Wall-E,
sequer. De todas as animações, Wall-E?
Wall-E?
Mas Wall-E.
Não desmereça, Ricardo.
Não, eu adoro o Wall-E, que eu tô falando, né? Mas a Pixar tem coisas muito, né? Caramba. Também, vamos lá, tu escolha, tá certo.
Gente, eu acho que ninguém vai concordar comigo, mas eu acho que eu vou escolher Ratatouille.
Ratatouille, muito bonito também.
Ratatouille, adoro Ratatouille.
Ele tem um fandom particular, o Ratatouille, sabe? Tem uma galera que é apaixonada por esse filme.
A galera do MasterChef.
Brad Bird é gênio. O cara é bom demais.
Eu fico com Divertidamente. Melhor filme da Pixar.
Outra obra de arte.
Esse foi o filme que eu mais chorei no cinema, dentro de uma sala de cinema, foi Divertidamente.
Juras? Que é aquela ceninha quando a Riley tá abraçando os pais, aí a música desce, e ela dá tipo um... Ela dá uma respirada assim... Aí...
Inacreditável.
É arte, arte. Para.
Arte, pô. Divertidamente é um filme que tem... Uma casca infantil e dentro dele é um negócio poderosíssimo, sabe?
É um filme que dá pra ver por várias idades diferentes, né? Você tem a compreensão diferente em várias idades. Foda.
Não, e é um filme muito... Tipo aqueles infográficos muito coloridos mostrando o que é coisa muito séria, né? Que é...
Sim.
Depressão e ansiedade. Exato. Que é um assunto muito difícil, cara, de você tratar desse jeito, principalmente, né? Sem ficar muito, muito pesado, sem ficar muito chato.
E especialmente com criança, né, cara?
Com criança, nossa senhora.
E sabe o que é genial? Você vê os caras falando do processo criativo deles, né? Eles falando, pô, a gente tinha pensado vários sentimentos que iam ter no filme. E eles iam diminuindo pra chegar no mínimo. Ele falou, pô, qual é o mínimo de sentimentos que a gente consegue emular todos os outros? Combinando, né? Eu falei, quando eu tava lendo a matéria, eu falei, cacete, mas isso é gênio, cara.
É pra ser cinco só, né? Da felicidade, né? A tristeza, a raiva, o nojinho e o medo.
É, e aí eles eu lembro que tinha um que era inveja, aí eles falaram, pô, sim, inveja a gente pode combinar o medo com o nojo. Aí
é,
dá
mas é verdade.
É muito maneiro, cara. É muito foda.
Muito bom. Olha só, vamos lá. Um ator que você acha que é insuportável.
Puta, mas tem vários.
Johnny Depp.
Ele tem cara insuportável?
É, cara.
Johnny Depp.
Eu acho, na minha cabeça, eu vejo entrevista, ele falando e tudo mais. Russell Crowe. Ele tem uma cara de que ele é difícil de lidar.
Ah, não, peraí. Mas na vida pessoal, eu não... Você que tá falando assim, viu ele no cartaz e falou, não vou ver porque esse cara é um ceboso. Não, na vida pessoal, qual é a pergunta? Qual dos dois lados?
Não vou ver porque esse cara é um ceboso.
Miseráveis, você falou, não vou ver essa merda. Cadê esse Russell Crowe?
Eu não sei qual é o critério, tá? É só um ator que você acha que é insuportável.
Johnny Depp.
Cara...
Johnny Depp depois de um ponto, né? Assim.
O único ponto em que eu tive simpatia pelo Johnny Depp em um papel mesmo foi assistindo Deadwood.
Não, Piratas do Caribe 1.
Deixa eu perguntar aqui, será que o Harrison Ford, ele não tem uma cara de que é difícil de lidar, não?
Ele tem uma cara total de cebosão também.
Total. Nossa, saiu uma entrevista dele na GQ aí, no dia da gravação aqui. Falando sobre Blade Runner. Né? Caraca, nossa. Ele personificou ali. Mas também, né? O cara já tá velho pra caramba. Imagina ouvir as mesmas perguntas.
Sim, é.
Nossa, vamos dar um, né?
Não,
um...
ele falando sobre o murro que ele deu no Ryan, cara.
Ele pisou no meu pé, deu um porra.
Não, é aquele, pra ele ficar ligado. É aquele assim... Ah, imagina as entrevistas 50 anos fazendo isso. E aí, Harrison Ford, quem atirou primeiro?
Nós,
todas as entrevistas.
Você tem que dar um desconto também, tá, né? Porque deve ser um saco, cara.
Cara, eu vou falar um maluco que eu descobri recentemente que eu não gosto dele, cara. Esse é o que eu olho e falo, já tem esses cebos aí, meu Deus, vai ser a mesma coisa de sempre. Que é o Adam Scott, sabe qual é? Sabe quem é esse cara? Que faz sempre uma comédiazinha.
Uhum. É sempre o coadjuvante das coisas, assim.
Sempre aquele mesmo tipo de papel, aquele carinha de não sei o quê. Aí eu comecei a ver o Big Little Lies, ele tá com uma barba, mas nojenta, um cabelo. Mas, mano, vai cortar esse cabelo, cara. Tá parecendo tio It, cara. Porra, não dá, não.
Cara, não é por nada, não. Mas se fosse por isso, bicho... É o que eu tive que ouvir sexta-feira lá no estúdio do Rapadura com o pessoal zoando com o meu cabelo que tava realmente horroroso. Não tava nem pica.
Tem que ser assim mesmo.
Porque ele reconhece, né? Meu cabelo que tava realmente horroroso, eles têm toda a razão.
Catiuxa, tem algum Catiuxa? Olha assim, putz, esse cara aí. Ixi,
não sei. Estranho. Acho que assim, do coração eu chutaria o Casey Affleck.
Nossa, muito, cara, muito.
Boa escolha.
Não gosto dele, eu vejo ele nos cantos e eu fico... Prefiro não conviver, sabe? Eu atravessava a rua se eu visse ele.
Não, ele aí nesse... Quando foi agora, né? Promover aí o Manchester by the Sea aí e tal.
É, que teve um monte de alegação.
Não, e a cara... E as caras dele? E aí, como é que foi? Mano, porra, cara. Você não quer viver de ser ator, cara? E aí agora até é famoso e consegue um reconhecimento e reclama? Ah, para, né?
Vamos lá, olha só.
Eu acho ele um saco real, assim. Ele já pode mudar de profissão, vai embora, sabe? Sapozinho.
Já ganhou o Oscar dele, né? Você é um saco real oficial.
Vira tipo a Enya, sabe? Se muda pra um castelo com 13 gatos e só some.
décimo sétimo tópico. Uma atriz que você acha que é insuportável.
Eita, nós, mas tem bastante também.
Tem um aqui que eu sempre vejo as entrevistas e sempre nunca me desce muito bem, sabe? É a Renée Zellweger, sabe?
Nossa, sim.
Sempre tem
de Bridget Jones, né?
E tu viu agora que ela vai fazer um filme aí bíblico aí, baseado no livro, acho que uma coisa... Nossa, mas tá um... Aparece a Helena do Manuel Carlos, sabe? Tu vê pelo trailer, assim... Nossa, Renée Zellweger é demais.
É do Leblon?
Não, mas eu tô falando do que eu vejo da... Assim, obviamente é um pré-julgamento aqui, sem, né? Sem embasamento nenhum pessoal, né? Só do que a gente vê por aí, né? Que assim, eu vejo e... Podia dar um sorriso, ser mais feliz, sabe? Dar umas respostas mais legais, assim. Eu sempre vejo um negócio meio torto, assim, sabe?
Se é uma pessoa assim, é que a gente já passou, né? Já tá da atriz agora. Mas o Marco Albert é outro também, que é assim, né? Responde. Porra, fala na moral, cara. Olha, uma que eu tava achando, começando a achar cebosa, mas isso em filme, não na entrevista, ela no, fora eu acho ela divertida, que era Jennifer Lawrence, né, mas ela se redimiu agora com Mother aí, né,
Jennifer Lawrence é demais, cebinho. Nada a ver.
Não, tava tomando um cebinho dela.
Ela entrevista, ela é sensacional.
Era esse filme aí que ela tem feito aí, tava demais, cara. Essa
mas é
ela no X-Men
ela tava levando uma lenhada atrás da outra e ela começou a ficar meio puta com isso, sabe, assim, eu entendo.
Com toda razão,
eu entendo.
Né? Deve ser complicado.
Mas... Por que ela não sai do X-Men? Por que ela fica no X-Men naquela má vontade?
Ricardo, tem um negócio chamado contrato. O Siqueira, que é advogado, ele sabe muito bem o que é isso que...
Não, mas tudo bem. Mas ela chega agora no... Ela fechou lá a trilogia lá.
Ela voltou
trilogia.
Agora,
aí agora,
né?
Vai ter mais um vai voltar porque os fãs de não
dinheiro.
Tem que... cara, vai embora, cara.
Perguntaram pra ela. Ô, Jennifer Lawrence, quando é que você vai voltar pra X-Men? Assim, quando pagarem bem. Tá aí, pagaram.
Não, isso aí é uma resposta que, honestamente, tem um quê de mentira, tem um quê de piada, tem um quê de verdade.
Não, eu gosto da honestidade. Eu gosto quando a galera é mercenária. Mas é honesto, eu admiro isso, né?
Sem dúvida. Trabalho, né, gente? Pô, tem que trabalhar, né?
E você humilhar publicamente a galera por pagar mal a galera, os atores também. É pesado, mas.
Vocês têm alguém aí que você olha assim e dá umas entrevistinhas e você... Ih, rapaz, que negócio estranho.
Catherine Heigl!
Nossa, porra. Siqueira mandou. Nossa, Catherine Heigl é...
A Izzy do Grey's Anatomy.
Eu achava fofinha.
Eu gosto dos personagens dela. Nunca vi entrevista assim, não. Assim, mas ela...
Não sei, acho que assim, achar insuportável é muito forte, mas tem uma que me dá uma impaciência. Impaciência, assim, que me dá vontade de jogar água na cara dela pra ver se ela reage.
Sim.
É a Gwyneth Paltrow, cara. Gente, sério. Ela não sei. Não
Jessica
sei,
Alba, Jessica Alba é outra também. Jessica Alba.
Não, Jessica Alba já não é, já nem, mais, nem mais considerada muita atriz, cara.
Tem uma que dá vontade de comprar uns Red Bull pra ela tomar assim, que é a Kristen Stewart. Tá? Todas as entrevistas dela tá com.
Não, olha, peraí. Olha, eu tenho que dar a mão pra Matora em relação à Kristen Stewart. Ela se tornou uma puta de uma atriz.
Sim.
É, depois
sério.
Que ela saiu do.
Não tô falando. Não tô falando disso. Tô falando.
Aqui a gente tá exercendo o preconceito. É isso que a gente tá fazendo, se quer.
Quando eu vejo uma entrevista da atriz. Nacional, e ela tá desanimada, sabe? E você vê assim, gente, por que é que essa entrevista. Luc Besson é um, sabe? Que você vê as entrevistas dele e você. Mas esse cara é insuportável. É. Sorte que o Rapadura conseguiu fazer uma baita entrevista com ele.
Olha aí, vendeu peixe. Catim!
Não, aí, foi ele. É difícil julgar isso, né? É difícil julgar isso, né? De quem
não,
é
isso. E o que eu tava falando aí, ó. Quem vê BoJack Horseman aí, primeiro episódio da terceira temporada, ele começa promovendo o filme dele. E aí eles fazem uma montagem dele fazendo entrevista, fazendo, né, a junket ali, né? O dia inteiro. Sim.
E aí
ele vai ficando, ele vai respondendo maneiras.
As mesmas
perguntas, nem a pergunta, aí no final do dia ele tomando uísque, ele responde com qualquer coisa, sabe? Muito bom.
Bem. Olha só, coloca aí nos comentários, tá, gente? Aí o que, é que vocês acham aí? Porque a gente
Quem você odeia?
É.
Vai lá, Júlio.
Vai ter gente que vai dizer, eu odeio o Thiago Siqueira.
Não, que isso, cara? Eu tô aqui, aí. Cara. Eu sou para-raio aqui, cara. Tá imune.
Vamos lá, 18º da nossa lista, o filme mais assustador que você já assistiu.
Chuck, Brinquedo Assassino.
Mais assustador. Como eu tinha.
Cara, não, porque hoje em dia não tomo susto, mas, cara, quando eu era criança, esse filme me aterrorizava. E eu era uma coisa meio masoquista. Eu via o filme ainda. E saiu um novo, eu queria ver o novo, entendeu? E aí, tipo, na época a gente só sabia do filme quando era na locadora. Eu lembro, olha, tem essa imagem vívida na minha mente. A gente ia na locadora, a gente pegava aqueles locação, né? Pega três no final de semana.
Sim.
E paga duas, né? E aí tinha ele com a tesoura cortando assim, tipo, o pescoço num palhaço. Aí, tipo, Brinquedo Assassino 2. Eu falei, caralho, tem o 2! E eu via e morria de medo durante meses depois. Eu ficava vendo Chuck em todos os lugares que eu olhava, mas mesmo assim assistia.
Eu vou com o Rec, cara, 2007. Cara, muito bom. Eu amo e me aterrorizo com aquele filme. As continuações, a maioria, são uma bosta. E o remake americano é
Quarentena.
Indefensável. Mas Rec é do caralho e assusta pra burro, meu irmão. Você se sente no meio daquela porcaria daquele prédio.
Eu gosto desses termos velhos do Siqueira, né? Pra burro.
Eu acho que tá entre o Exorcista ali, que eu vi no cinema, numa remasterização, lá nos anos 2000, acho, foi 2000 e pouco, assim, que eu nunca tinha visto Exorcista, eu sempre tinha ouvido falar, e aí eu fui ver no cinema e eu saí todo cagado dentro do cinema.
Eu não tenho coragem de ver esse filme, até hoje. Não tenho, cara.
Pazuzu.
Muito bom esse filme.
Tá merda. E tu, Catius?
Gente, eu também tenho muito medo de tudo, certo? Mas eu gosto muito de filme de terror.
Tu gosta de tudo e tem medo de tudo.
Eu tenho também esse masoquismo, né? Eu acho que ultimamente estão saindo uns filmes muito bons. Acho que o Exorcismo de Emily Rose tem que ser citado.
Muito bom.
Né? E toda vez que você acorda 3 horas da manhã, você pensa que o capeta chegou pra te buscar e
sim.
Tal.
Sim. Eu tenho um azar de sempre olhar no relógio e estar exatamente no horário do
Não. Isso aí, sério. A primeira vez que eu acordei depois de Emily Rose e era 3 horas da manhã, eu pensei, real, em ir pra uma igreja. Eu pensei, não. Pega um texto, pega um crucifixo, dorme abraçado, vai dar certo, sabe? Só que acho que Emily Rose, o negócio que destrói você, é que ela é muito religiosa, né?
Sim.
Ela tem muita fé, a família dela é muito religiosa. E em todos os outros filmes você fica tipo, vai dar bom, é só você ir pra igreja, ficar perto de Deus e vai passar. Não vai, não.
Tudo bem,
você acabou
olha só.
Comigo, cara.
O melhor filme de Quentin Tarantino.
Kill Bill.
Meu Deus do céu, Jurandir Filho, você me mata, Jurandir Filho.
Kill Bill, sem dúvida, cara. Kill Bill, acho que porque, cara, o Kill Bill, você vê o tanto de coisas que ele pegou que ele gosta e bater no liquidificador, isso é uma coisa coesa, sabe? Uma coisa que não seja tão maluca, que parece um Frankenstein, que parece de fato um filme por si só, embora seja, tenha influência de um monte de coisa, ele misturar a coisa do filme de Kung Fu com Western, sabe?
Sim.
Muito doido. E eu acho brilhante.
Eu voto com o relator. Kill Bill é a magnum opus Tarantino. Eu amo, amo, amo todos os outros filmes dele. Sim, isso inclui Jack Brown, que eu gosto pra caralho. Eu defendo o Jack Brown até o último suspiro. Mas Kill Bill, você vê todo o amor, toda a paixão dele, que é um cara que é apaixonado por cinema em todos os seus gêneros.
Pô, posso... Deixa eu adicionar um comentário aqui, Júlias, mas em Siqueira, eu lembro que foi com Kill Bill que ele me deu, ele foi uma mosquinha que me picou de que filmes poderiam ser mais do que simplesmente uma história ali animada, entendeu? Porque eu lembro, quando eu fui ver o Kill Bill e tal, aí gostei naquele primeiro filme, porradaria e tal, aí veio o segundo, completamente diferente. Aí eu fiquei assim, caraca, meu Deus, que estranho, não sei o que. Aí vem, quando ele vai lutar, ela vai lutar com o Bill, né, você acha que vai ser uma luta absurda, extraordinária, e a conclusão é fantástica e é brilhante do mesmo jeito, sabe?
A conclusão é literalmente um soco no coração, cara.
Não, aquela parte que ela usa lá a técnica, aí toca um pá, 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 aí eles têm aquele diálogo, aí quando ele levanta e toca tam, tam, dan, 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 dan.
Aí, porra, cinco passos, bem devagar.
É demais.
Eu continuo indo em Pulp Fiction.
Muito bom.
Eu sou
excelente.
Muito apegada a Pulp Fiction, cara. Muito bom, sério. Mas eu também tenho espaço em meu coração pra todos os outros. E menção honrosa pra Bastardos Inglórios. Que eu ri muito, cara. Eu
fantástico.
Ri muito, sério.
Boa. A parte dela se arrumando e tocando Bowie, né? With gasoline.
Cat People.
Cara, Cat demais. People, cara. Demais.
É, o meu filme favorito do Quentin Tarantino é Django Livre.
Boa.
Que eu mais gosto. É uma... catástico. Um filme catástico. Um filme de dança.
Não vou se... Não gostei desse mesmo, não. Cara, o Cantando na Chuva... Então, o que o Gene Kelly e o Donald O'Connor fazem ali é impressionante, sabe? Às vezes sem corte.
E rápido, né,
os
mano?
Os caras... Nossa, é brilhante. E você sabe, você imaginar que aqui o Donald O'Connor era fumante, sabe? Uma chaminé. E o cara tá pulando, saltando. E você fala, meu filho, como você aguenta isso, sabe? E o Gene Kelly é impressionante porque... O cara sabia sapatear, sabia cantar, era bonito, sabe? É tipo o pacote completo, sabe?
Sim. Porra,
meu irmão.
Siqueira. É, eu vou com um filme um pouco mais recente, um pouquinho mais recente, mas que eu gosto justamente porque a dança é a forma de que um personagem que é muito preso, muito, muito travado, tem pra se soltar um pouco. Que é o Shall We Dance? Vamos dançar com o Richard Gere e a Jennifer Lopez.
Nossa, Dança Comigo.
Yes. É o Dança Comigo, Shall We Dance.
Exatamente.
Que é inclusive baseado num filme japonês, cara.
Eu fico com Dust Dance, que é. Dust Dance é um clássico.
Cara, Dust Dance 2, tu já assistiu o 2?
Não.
Havana Nights, assista, sério.
Ah, é aquele que tem a participaçãozinha do próprio Patrick Swayze, assim, no, ele é um professorzinho.
É, exatamente. E é com o Diego Luna, né, que tá em todos
isso.
Agora.
E o Se Ela Dança Com o Meu Ganso aí? Ninguém vai citar, não, pô? Sucesso é Marlon
Wayans. Se Ela Dança, eu danço.
Se ela dança, eu danço. É com, o Step Up é famoso. Se Ela Dança Com o Meu Ganso, dos irmãos Wayans.
Não.
Se Ela Dança Com o Meu Ganso...
Ricardo, vai tomar banho, vai.
Embalo de sábado à noite, não?
Clássico também. Mas eu acho que eu fico com o Billy Elliot.
Olha aí, muito bom.
Oh!
Sentimentos, né?
Clássico. Clássico, muito bom. Vamos lá, um filme de doença.
Muito pesado.
Nossa senhora.
Não, filme de doença, eu vou citar um bem tosco, mas que foi eu acho que o primeiro filme de doença mesmo que eu assisti, que foi o Epidemia.
Nossa, foi muito pop esse aí.
Filme de doença é complicado, né? Porque assim, é um filme que trata de uma doença, é um filme que as pessoas ficaram doentes, é um filme que os protagonistas estão doentes
ser.
De algo.
Pode tá tudo incluso.
Então, filme vou de zumbi conta.
Só pra não citar o filme triste.
Por essa lógica, sim.
Eu vou citar Um Amor Pra Recordar. Lembra? Quando a doença, a meninazinha tem câncer e tudo. Muito bom esse filme. Eu cito Requiem para um Sonho. A doença mais... uma das doenças mais terríveis que estão aí, sabe, espalhada no mundo. E a gente tem uma dificuldade, às vezes, de reconhecer como doença. Coisa do vício e do escapismo, né? É um filme que eu... É impactante, cara. É impactante os resultados ali de como a parada é uma coisa que começa tão inofensiva, né? Destrói, acaba com a vida pra sempre.
Eu vou citar... Então eu vou mudar o meu e vou citar 500 dias com ela, então. O amor é uma doença... Love is a disease. Love is a disease.
Para sempre a Alice, falei, né? Epidem- muito bom.
Putz, nossa.
É, putz.
Não, mas apesar...
Esse filme
não,
é destruidor.
Eu quero escolher um feliz. Eu vou escolher o... Cara, aquele que... Pô, é com o Jack Nicholson. Feliz, que é com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman. Não.
Antes de partir. Bucket List, antes de partir.
É, sobre doença, né? Eles não estão muito bem.
Sim, sim.
Olha, eu citei a Epidemia por um motivo, cara. Esse filme eu assisti quando era pirralho. Tinha tipo 9 anos de idade. Me assustou muito, cara. Toda a perspectiva que o filme dá em relação a um vírus se espalhando, um vírus mortal, um vírus...
Não. Siqueira, opa, até lá, hoje com uma garrafinha de álcool gel, assim.
Pois é.
Não se recuperou.
O melhor filme de amor.
Ai, gente, pesado, né?
500 dias com ela. 500 dias com ela foi um filme que foi bem impactante pra mim na época que eu assisti, porque eu tava saindo com uma menina e eu tava já há muito tempo solteiro, tinha tomado pé na bunda, tava machucado e tal. E eu tava saindo com essa menina direto e eu fiquei assim, pô, acho que talvez seja ela, né? Vou começar a namorar com ela e tal. E ela me mostrou esse filme. E aí, quando ela me mostrou, e eu tava assim, assistindo, a minha cabeça trabalhando loucamente, sabe? E eu fiquei imaginando, falei, cara, eu...
Será que é uma mensagem subliminar?
Não, eu não sei se é a ideia dela, mas acho que não. Mas na minha cabeça eu fiquei assim, cara, se eu pedir ela em namoro, eu posso ser a Summer dela, entendeu? Porque eu não tô tão certo, e eu tô cheio de bagagem ainda, e a pessoa tá, tipo, pronta, é o Tom ali, entendeu? Então eu vi o filme assim, eu fiquei... O filme me deu quase... Foi quase um alerta,
todo
sabe?
Todo mundo tem uma fase 500 dias com ela, né? Impressionante.
Todos.
Todo mundo. Isso foi maravilhoso, isso foi maravilhoso.
Muito bom. Siqueira?
Eu tenho uma teoria de que as pessoas com fim de relacionamento, ou elas são noivo neurótico, noiva nervosa, que você sabe que pode chegar a um fim, mas esse fim pode ser bacana, ou elas são Harry e Sally, que elas acreditam realmente que aquele grande amor vai ter um final feliz. Eu sou uma pessoa noivo neurótico, noiva nervosa.
Entendi.
E pra mim é um filme que eu levo pra qualquer relacionamento que você tem, porque olha, as coisas podem ser boas, as coisas podem ter um apogeu e podem sim acabar. E é aquela coisa, o Alvin, que é o personagem do Woody Allen no filme, ele passa justamente por esse arco. É, ele se apaixona, ele tem aquele relacionamento, o relacionamento começa a se desgastar, começa a ver umas coisas na outra pessoa que ele não consegue combinar, eles terminam, ele tenta reconquistar e depois ele nota que realmente tinha que acabar. Eu acho que esse é o grande arco da maioria dos grandes assuntos que você vai ter na sua vida. Noivo neurótico, noivo nervoso.
Vem, Catiuxa.
Sou incapaz de opinar. Eu gosto muito de filme de romance. Vou escolher um. Não, tem filmes que eu odeio, mas... Ah, meu Deus, romance é... Nossa senhora, eu sou uma menininha clássica, né? Assim, amo demais. Anime show de filme de romance. Cara, vou ficar com Sintonia do Amor.
Muito bom.
Que é o Sleepless in Seattle.
Excelente.
É muito especial pra mim, então.
Eu citei meu primeiro amor, né, lá antes. Eu vou citar o meu primeiro amor dos anos 2000, que é ABC do Amor, que é maravilhoso. É um dos melhores filmes de questionamento.
Ah, esse filme é muito fofo.
Little Manhattan, que é exatamente com o meninozinho lá dos Jogos Vorazes que tu não gosta, do Josh Hudson.
Eu gosto deles todos, eu só não gosto do envolvimento deles ali.
Olha só, vamos lá, um filme bíblico.
O Livro de Eli, conta?
É um livro
muito diferencial, viu? É esticar porque é baladeira.
Eu gosto de baladeiras esticadas.
Eu vou ficar com o Príncipe do Egito.
Meu Deus do céu, de vez em quando eu tava passando os canais e tava passando esse filme assim, 30 dias seguidos.
Maracaibo, a música, não. Lembra? A música Maracaibo.
Não, bom, juras, eu vou passar bem perto de ti, eu vou falar os 10 mandamentos do Charlton Heston.
Ah, o da Record?
É o da Record, Jurandir. Charlton Heston, porra.
Ricardo?
Não é o meu filme favorito ever. Tenho muitos problemas com ele, mas eu trago Noé do Aronofsky. Então, acho que tem uns subtextos ali, algumas coisas que ele faz que são... principalmente aquela montagem que ele faz ali do mal no coração do homem, atravessando o tempo. Aquilo ali é cinema puro, sabe? Os Anjos, Jardim do Éden. Tem umas coisas ali no filme que são muito únicas, assim. Embora o filme como um todo, eu não acho ele tão sólido. Mas trago Noé.
É o mais problemático do Aronofsky, sem certeza.
É, saiu dos trilhos, né? Claramente saiu dos trilhos, né? A HQ, tu vê que é muito, muito diferente, né?
Muito bem sci-fi, melhor, cara. A HQ é muito mais sci-fi.
Olha só,
a HQ
vamos lá.
É bem boa.
Filme dos Trapalhões.
Os Trapalhões da Terra dos Monstros. Não é o melhor. Não é nem de longe. Nem assim de longe o melhor. Mas se você tem um filme onde você tem a Angélica, que é amiga do Bocão, da Royal... Se você tem um filme que tem esse nível de descaramento na hora de fazer o merchandising, onde o Bocão é uma pessoa real e você é amiga dele,
abra a boca, é Royal.
Sem contar os monstrinhos lá, cara.
Eu fico com a Princesa Xuxa e os Trapalhões.
Oh.
Muito bom, Didiron.
Dá uma porrada nele.
Eu vou de Os Saltimbancos Trapalhões. Gostava bastante. Uma pirueta, duas piruetas.
Que é o melhor deles.
Gostava bastante.
Eu acho que o único que eu lembro é A Árvore da Juventude.
Eu vi esse
único que eu... E assim, eu lembro que eu gostei muito, mas é porque eu já cheguei muito no final da época dos Trapalhões, eu acho.
Esse daí é da turma do Didi? Já é, não, né?
Foi basicamente o único grande filme deles. Quando eu falo grande filme, é o grande filme realmente da trupe.
Captei. Olha só, vamos lá. A melhor animação da DreamWorks.
Como Treinar Seu Dragão.
Como Treinar Seu Dragão.
Pode ser. O Treinar Seu Dragão é o deles que é legal. Assim,
eu fico com A Origem dos Guardiões. Melhor filme da DreamWorks.
Olha só.
Que é maravilhoso.
Ninguém vai ver bacaninha.
Poderoso Chefinho, ninguém.
Não.
Pô, pensei que a gente ia falar o Espanta Tubarões aí, pô. Também
ninguém falou de Shrek, nada, né?
É, ninguém falou de Shrek.
Formiguinhas, também. Ninguém também, não? Poxa.
Só que ela vamos lá.
Mas olha, eu tô gostando da série do Voltron, cara.
Um filme pra assistir comendo pipoca.
Todos.
Aquele filme...
Caraca.
Qualquer um, né?
Ah, cara, qualquer um da Marvel tem que ter pipoca, cara. É de lei, porque é aquela aventura que a gente já sabe.
Acho que Indiana Jones. Do Hugh Grant.
Aí tem que ser sorvete, não? Tem que ser com Haagen-Dazão aí.
Sorvete. É.
O melhor pra conseguir comer pipoca é curtindo a vida doidada.
É,
não sei por quê.
Porque quando aparece pipoca no filme que você tá assistindo, se você não tá comendo pipoca, você passa por uma experiência muito horrível, né? É sempre muito pesado. Você vê o pessoal comendo pipoca, você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô assistindo um filme, eu não tô comendo pipoca, tá tudo errado. Eu acho que é essa sensação aí.
Vamos lá, olha só. Um filme que todo mundo odiou, menos você.
Não vou citar esse mesmo.
Eu vou citar logo o meu aqui. Ainda. Deixa eu citar o meu. Prometheus. Muita gente odiou.
Jesus amado. Eu vou citar o Mãe aí, então, novo da Aronofsky, pronto. Muita gente odiou.
Não, mas como assim? Não
é muito recente, muito novo.
Muito novo, porque eu fui em duas vezes ver o filme. Duas vezes as pessoas saíram fazendo chacota, rindo e zoando. Pô, não vale então, porque é muito novo.
Tá justo.
Porra, tá justo.
Eu vou contra o Aronofsky também, que é o Fonte da Vida, cara. Eu amo esse filme. Eu amo.
É nóis.
Mas que se você for ver, por exemplo, no Rotten, tá lá embaixo. Ah, foda-se o Rotten isso, cara. Foda-se. Siqueira, eu amo esse filme, cara.
Vamos até o final do Rapadura convencer a turma a ver esse filme, né? Pelo amor de Deus.
Tamo junto.
Catiúcha, tu gostou de BVS? Batman vs Superman?
Pois é, ele que eu ia falar.
Oi.
Eu gostei de Batman vs Superman. Tu também? Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus. É tão difícil estar sozinho.
Mata. Eu adoro. Marta é uma das melhores coisas de roteiro, hein?
Cara, todo mundo me escracha quando eu falo que eu gostei desse filme.
A gente é a resistência. Um dia entenderão. Um dia no futuro, assim, vão chegar. Rapaz, não é que esse filme tá bom ainda?
Olha jovem só. Clássico, né? Como você fala do Prometheus, né?
Exatamente. Não,
e, Juras, sabe qual é um filme que melhorou por conta do que veio depois? Terminator Salvation.
Terminator Salvation é bom, Siqueira. Que isso, filme bom.
É, cara. Salvation é foda.
Pô, filmaço.
O que veio antes e o que veio depois, cara, é clássico.
Não, até hoje eu não entendo porque não deram continuidade àquela franquia. Foi muito maneiro aquele filme ali. Diferente, único, nossa.
Corre.
E o próprio Prometheus aí que o Juras falou, pô, se for pegar o Alien Covenant, eu tô mais no Prometheus. Nossa, demais.
Pior que eu tô bem, ó.
Vamos lá. O melhor filme de ETs.
Putz.
De ETs.
Eu fico com A Chegada. Eu acho que poucos filmes eles lidaram tão bem com a questão do entender o outro, entender aquela pessoa do lado que pode ser um alienígena, que você pode estar se comunicando de uma forma diferente, você não entendendo. Eu acho que poucos lidaram também com essa questão de como se comunicar com o outro e que o outro pode ser um alienígena. Eu adoro isso. Todas
e
as
relação
mensagens.
Com a relação com a gente, né, Cicos?
Eu fico com ET, o extraterrestre, é o maior clássico aí do. Saiu no ano que eu nasci e eu assisti 10 anos depois na casa do meu avô. Maravilhoso.
Citar esse aqui, eu não sou. Eu não amo o filme como um todo, mas o primeiro ato dele é incrível. que é o Guerra dos Mundos, cara. Eu muito acho bom. Aquele primeiro ato demais. O Tom Cruise ali, ele correndo no meio da galera e todo mundo explodindo, virando pó. E é muito incrível, assim, o senso de espetáculo.
Mostram, né, o que é e tudo, depois, é as carronas. O trailer não mostrava nada.
O primeiro ato mesmo, ele esconde muita coisa ainda. É. Né? É legal como o câmera, ele não sai, não vai pra uma grua. Tá sempre no nível do Tom Cruise, entendeu? E aí, quando eles estão no carro e a câmera entra, sai, se afasta. Nossa, aquilo ali é demais, mano. Aí é a Dakota Fanning lá fazendo...
gritando.
Nossa, muito bom, muito bom.
Eu acho que nunca um filme teve tanto grito por frame quanto o Guerra dos Mundos, cara.
E mesmo depois, eu posso não ser tão fã assim, mas aquela parte que estão na cabana lá do Tim Robbins, aí vem aquele braço do Alien, sabe? Tem umas coisas ali muito boas, assim, no filme.
Eu gosto muito.
Catiuxa, hein?
Super 8 e Dark Skies. Não sei se você sabe que filme é esse. Que é com a menina que fez a Felicity, aquele seriado Felicity.
Eu sei.
Esse filme, Dark Skies, é...
Carrie Russell.
Iradíssimo, sem mentira, muito bom esse filme.
Um filme de um artista que já morreu.
Cara, nossa, tem um bocado também.
Eu vou falar, então, o Poderoso Chefão.
Tô até com dificuldade de escolher. Mano. É, vai lá. É que tem tantos, é até difícil de escolher, mas eu vou pegar lá o Gênio Indomável com Robin Williams. Aquele filme é bem, bem bacana, bem bacana. Gosto. O Homem Bicentenário também é outro dele que eu...
Pat Adams.
Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu também... Putz, o finalzinho ali dá uma lágrima. A lágrima sempre corre.
Eu vou com o Poderoso Chefão, com o Marlon Brando, cara. O Marlon Brando era uma força na natureza. Até mesmo quando o último filme dele, que é uma bosta, que é o Ele do Tomorrow. Você não consegue parar de olhar pra ele. Só que ali é pelo motivo errado. No Poderoso Chefão, você não consegue parar de olhar pra ele, porque toda vez que ele entra em cena, meu Deus do céu, é um monstro em cena. Você não consegue não ser hipnotizado pelo seu Don Corleone. É incrível aquilo. Cada fala se torna memorável, cada gesto tão natural, tão imponente. E até mesmo a forma como ele se despede do filme, é incrível.
Muito bom, excelente. Catiuxa?
Acho que eu fico com o Hulk mesmo. Fiquei lembrando agora, eu tô... Era muito fofo. Foi muito especial, o Hulk é muito especial.
Olha só, vamos lá. Um filme feito com câmera na mão.
Tangerine, do Sean Baker. Quem não viu esse filme, olha, o cara fez o filme com 3 iPhones 5. Porra. Preso num rig, né, pra deixar instável. Cara, ele fez um filme extremamente humano, mostra duas transexuais em Los Angeles, uma tarde na vida delas, entendeu? E uma tá saindo da prisão e achou que o marido dela traiu ela com uma mulher, né, biologicamente falando, né? E o filme, com essa premissa, mas ele é extremamente humano, ele é dramático, ele é comédia. Cara, o filme foi um achado, eu tô doido pra ver a sequência dele. Não a sequência dele, não. O próximo filme do Sean Baker, que é o The Florida Project, aí com William Dafoe. Cara, Tangerine é um filme único, assim.
Muito bom. Siqueira?
Eu vou pro primeiro que eu vi, que realmente foi uma coisa que me marcou muito, que foi o A Bruxa de Blair.
Aí,
Por mais que o filme não seja... Eu não ame tanto assim o filme, mas a forma como ele foi feito, a forma com que ele foi vendido, e toda a coragem que você vê na feitura do filme, é realmente apaixonante. O filme pode não ser uma obra-prima do cinema, é realmente... Mas você vê que existe uma coragem dos cineastas envolvidos. Existe uma vontade. Eu acho que isso é mais incrível que a própria bruxa, cara.
Eu fico com Rec. Rec é um filme maravilhoso. Uhum. Procurem, tá, gente? O Rec espanhol, tá? Classicão. Fantástico. Absurdo. Vale muito a pena.
Enquanto vocês estavam falando aqui, eu lembrei do Birdman também, que é outro... Só uma citação bem rapidinha, que é outro que eu acho também foda, assim, sabe? De como ele faz a montagem, ele parece que é um plano, um take só, né? Putz, muito maneiro.
Olha só, um filme que você não viu, mas tem que ver.
Cara, eu posso citar a própria trilogia do Poderoso Chefão. Eu vi o primeiro filme, mas eu não vi numa boa época, tenho que rever. O Alicia Schindler nunca vi, Soldado Ryan nunca vi. Qual foi? Tem uma porrada de filme. O próprio aí, Sound of Music que vocês falaram, não vi. Tem vários clássicos que eu não vi. Tem muito aí que eu não vi. Nossa.
Eu nunca vi O Profissional, a Natalie Portman e o Jean Reno.
Vi esse filme só quando era criança, curti e nunca mais revi, mas era muito maneiro.
Não.
Gente, eu nunca vi. Eu nunca vi Um Estranho no Ninho.
Um Estranho no Ninho, beleza.
Nunca
ainda,
vi.
Ainda tá suave, ainda tá suave.
É, Catius. Eu quero ver umas polêmicas aí, quero ver um... Então aí, ó, Catius,
pra ti... polêmico, né?
Eu nunca vi nenhum filme do Miyazawa. Não, Miyazawa, Miyazaki, né?
Miyazaki, então, Miyazawa
eu não
é
vi nenhum. Percebe-se que você não viu.
Não, não, mas por vi. Favor, vê. Por favor, sério, eu nunca te pedi nada, até porque a gente só se falou hoje pela primeira vez.
E logo o Ricardo, mano. O Ricardo que é apaixonado por cultura oriental aí, leitor de mangá não, pra caralho.
Mas sabe o que aconteceu? Eu tentei ver, na época que teve lá a viagem Chihiro, né, que pra ver no cinema, aquela coisa toda. Porra, eu fui ver num cineclube do colégio, que é o pior lugar pra você ver filme, cara. A galera só vai pra zoar, né. Aí eu não consegui prestar atenção no filme. Acabou que me passou. E aí eu tava querendo ver, porque fizeram aqui no cinema uma maratona, cara, dos filmes do Miyazaki, assim, sabe? Em vários dias, mas...
Mas tira um dia, tira um dia pra ver. Tem vários no próprio Netflix, tem. É. Mas sério, não deixa passar em branco isso na tua vida, porque Studio Ghibli é a coisa que chega pra fazer você questionar a qualidade da Disney, entendeu?
Boa. Sim. Eu quase vi aquele... Qual foi aquele último aí do Miyazaki, que era o Vento?
Vidas ao Vento.
Chorei
quase. Mas assim, pra quem gosta de Miyazaki... Que não é. Um filme que não é do Miyazaki que eu vou indicar é o Kimi no Na wa, Your Name.
Ah, o Your Name também tá na minha lista também.
Que eu estou puto que só vai chegar aqui apenas em uma rede de cinema, ou seja, não vai chegar em Fortaleza.
É, mas já dá pra comprar online DVD, viu? Aquela, né?
O DVD. Nem nos Estados Unidos saiu ainda,
pena,
não.
Vai valer a pena. O DVD que eu falo é Blu-ray. Foi. Passou o tempo.
Não,
os Estados
Unidos ainda não saiu. Vai sair só em novembro.
O Katyusha, só estando no Nil mesmo? Tem um ali? Alguém desses clássicos anos aí? Sempre não, tem uns que passam batido.
O mais que todo mundo fica com raiva que eu não vi. Ah, Laranja Mecânica. Eu nunca vi Laranja Mecânica.
Aí sim.
Também não.
Olha só, pelo menos não tô só, é nóis.
Tô sendo honesto. Pô, não, é muito filme, gente. É muito clássico, é muito filme, tem que ver. É muita coisa.
Tem que ver, cara.
E não vale igual a Planeta dos Macacos, eu não vi nenhum, mas também não vou ver nunca. Então.
O melhor filme da trilogia, O Senhor dos Anéis.
Putz, Retorno do Rei.
Sociedade do Anel.
Não, gente.
Retorno do Rei é muito bom.
Sociedade do Anel.
Retorno
eu
do
não
Rei,
consigo,
não tem como,
eu não
cara.
Consigo. Sério, pra mim é um filme só.
Não, entenda.
Que coisa dolorosa.
Os três filmes estão lá em cima, mas o Sociedade do Anel é muito bom porque ele captura você. Ele é um filme que consegue levar você pra dentro
daquele mundo. Ele cria o universo.
Coisa que não é muito fácil, considerando o público geral, especialmente no começo dos anos 2000, você conseguir capturar aquela audiência toda pra embarcar numa viagem de basicamente 3 anos.
É.
O filme tem que ser muito bom pra conseguir fazer isso. E ele é.
É, e ele em estrutura também é o mais simples, assim, né? O mais linear e tal.
Mas tu prefere falas, mais... Retorno do Rei.
É porque é injusto também, né? Porque se você não tinha a Sociedade do Anel, você não tem o Retorno do Rei. Mas é que o Retorno do Rei, aqueles finais, né? Putz, aquela coroação lá do Aragorn.
Não. A questão dos finais é que você não consegue se desagarrar. E outra coisa.
É muito...
Durante a trilogia, você abriu tantos arcos que você tem que dar fim pra tudo.
É, tu vê que, por exemplo, o Duas Torres, pra mim, a versão estendida, pra mim, é melhor que a do cinema. Que eu acho
muito. Concordo.
Muito. A versão estendida é
gente,
demais.
Gente, eu vou de Duas Torres, eu acho.
Versão de cinema, né? Ou versão estendida? Qual que você vai?
Versão estendida, mas eu vou de Duas Torres, entre todos, eu acho.
A versão estendida que mostra o Saruman ali e tudo, né? Porque na versão de cinema, corta tudo.
Sem contar a salvada que Peter Jackson teve, porque é o seguinte, as Duas Torres, originalmente... Ao invés de ser o Haldir chegando lá com aqueles elfos que tornaram a última aliança, a penúltima aliança entre homens e elfos, ser a Arwen que ia chegar ali. Eles chegaram a filmar isso.
É, aquilo ali ia ser bravo, ia ser puxado.
Não, ia ser brabo, sem contar que você ia criar aquele triângulo amoroso entre o Aragorn, a Elwin e a Arwen, que a Katyusha ia ter um treco
no cinema.
Chegamos
novamente à porra dos triângulos amorosos.
Pois é, graças a Deus, o Peter Jackson botou a mão na consciência,
cara,
e botou o Haldir lá no lugar.
Triângulos Amorosos 2017, sério, não dá mais.
Vamos lá, olha só. Mais.
Enfim, eu fico com Duas Torres porque tem a batalha de Helm's Deep, né? Então,
estamos no 33. O melhor filme de porrada.
Ah, Rocky.
John
Rocky
Wick.
4.
John
do
Wick.
Flango e Stallone.
Atômica.
Rage. Tá uma porrada.
Vai.
Rage. R-A-I-D. Rage.
Ah, tá. Entendi. Daquele ataque ao hotel, né? O ataque ao prédio, sei lá. É esse mesmo?
Ataque ao prédio é outro filme, Jurandir. Mas é esse, é. É o do prédio, pronto.
É, John Wick, acho que é recente, assim, eu falo de John Wick logo. Mas eu gosto muito do Grande Dragão Branco, Karate Kid, eu gosto desse filme porrada.
Porra, pé, cara, o Grande Dragão Branco, ô Jesus, esse filme bom, cara. Kickboxer também.
Muito bom.
Ah,
aqueles filmes do... Como é o Bud... Como é o Barbudão? O Barbudão
Chong
clássico.
Bud... Ah, o... Bud Spencer.
Bud Spencer, que ele batia de mão aberta. Muito bom todos os filmes. Bud Spencer tá o Terrence Hill. Muito bom, olha só. O melhor filme da DC.
Superman.
Batman The Dark Knight.
Dark Knight.
É, gente.
Muito bem, olha só. O melhor filme da Marvel.
Ah... Eita, esse é complicado. Esse
Soldado
é
Invernal. Capitão América, Soldado Invernal.
Soldado Invernal.
Guerra Civil.
Gente, eu sou incapaz. Sou incapaz, não tem como. Não dá pra mim.
Tu não falou tanto do Guardiões
pois
no
é,
começo aí?
Pois é, eu escolhi Guardiões de novo, mas aí, sei lá, tá tudo tão confuso no meu coração. Porque assim, vai, mamãe, já. Amo os filhos igual, entendeu? Homem de
Guerra
Ferro,
Civil,
Homem de nossa. Ferro 1.
Homem de Ferro 1? Vamos lá, agora momento delícia. O melhor filme da atriz mais bonita do cinema.
500 dias com ela.
É, nossa, tu acha a Zoe de Chanel mais bonita do universo?
Eu acho, do universo.
Pronto, eu vou dizer, mas ela não aparece no filme. Ela.
Ah,
Scarlett Johansson, muito bom.
Putz, eu vou trazer aqui Clique do Adam Sandler por conta da Kate Beckinsale. Ô,
meu
mulher.
Deus, mas Clique é o melhor filme dela.
Ah, eu vi, cara. Eu...
Vai pro primeiro Anjos da Noite, é melhor do que aquilo.
Escrito nas estrelas.
Ela tá de lente, tá de perucona, é too much. No Clique, ela tem uma cena que ela tá vestida de indiazinha. Ô, oh, Jesus, rapaz.
O cara fala Clique, mano, inacreditável.
Foi.
Eu gosto de Clique. Ricardo Rente fala Clique. Ricardo Rente, vejam bem, senhoras e senhores.
Mas porque a Kate Beckinsale também não tem esse filme, né? Não sabe dizer
é, assim. Pô, tá. Eu ia se puxar a Jessica Alba, aí eu ia falar o quê? Sin City? Ah,
eu vou
okay,
dizer.
Pode
não,
ser.
Mas em Sin City, a Jessica Alba merece ser citada, viu?
Pô, aquela dancinha ela jogando
não,
ali
não,
o...
Não, peraí, peraí. Não é por nada não, mas a Nancy da Jessica Alba é uma Nancy PG-13. Ela não, quis fazer as danças.
A pessoa vai estar na boate, né? Numa boate de strip de calça comprida, né?
Olha só, eu vou dizer... Bastardos Inglórios, a Diane Kruger, que é a mulher mais bonita do cinema pra mim.
Nossa.
Diane Kruger é muito linda. Nossa, meu Deus do
céu. E eu queria deixar registrado aqui meu repúdio ao Jurandir Filho por ter feito essa pergunta e ter me feito escolher entre Evergreen e Scarlett Johansson. Eu te odeio, Jurandir.
Putz, pera aí que eu pensei outra aqui, cara. O Blue Jasmine, cara, eu acho a Kate Blanchett deslumbrante, cara. Entenda, não é tipo, bonito, deslumbrante. Eu acho ela... Ela parece um ser superior, cara. Nossa,
ela
eu
é,
adoro
o Ela é superior a todos nós.
E quem disse que ela não é um ser superior?
É.
Vamos
mas
lá,
a gente
olha
vai
só.
Falar de ser superior entre a Charlize Theron, aí fica difícil pra todo mundo, né?
Charlize Theron.
Se a gente vai falar de ser superior, a gente vai falar da Mary Streep. Aí, qual filme ela é da Mary Streep?
Eu amo
aí?
A Mary Streep, gente. Sério, eu amo.
Eu vi ela recente naquele Rick and the Flash, deu uma tristeza. Ô, oh, tadinha.
Mas eu reassisti Diabo Veste Prada recentemente e ela continua maravilhosa.
Ai, maravilhosa.
Aquele filme é muito bom, cara. Aquele filme é muito bom.
É muito bom. A trilha sonora dele é maravilhosa. Gente, o melhor filme do ator mais bonito do cinema.
Eita, pera aí, que a Gay agora complicou. Tem. Ô, Té. Caramba, quem é o cara... Fonte da Vida, Hugh Jackman, desculpa.
O meu, ninguém conhece. Ninguém conhece o cara. Mas pra mim, é o Gong Yoo, que faz Train to Busan.
Sabia que era um japonês.
É o coreano. Gente, eu sou apaixonada por esse homem, desde 2007. Tá
peraí,
difícil,
é o
tá
protagonista?
Difícil.
É o protagonista?
É o protagonista de Train to Busan.
Eu acho que ele
é um
personagem tão irritante.
Não, mas não, ele é, é bonito, meu Deus, tá ele falando. É mágico, ele é mágico. É porque eu assisto muita novela coreana, né? Tem um problema? Sim. Mas, então assim, ele fez algumas das minhas preferidas. E ele é muito lindo, o sorriso dele é muito lindo. E eu achei aquele filme sensacional.
Olha só, eu vou citar é difícil.
Traz o Brad Pitt aí.
Traz o Brad Pitt aí, difícil, é muito difícil. Mas eu vou citar Clube da Luta, tá? Brad Pitt.
Oh.
Mas podia ser Seven, podia ser Bastardos Inglórios, podia ser um monte de outros.
Não, mas de boniteza do Brad Pitt, eu acho que é o Troia. Ou ele tava
Troia.
Muito bonito
Troia,
no Troia.
E na mesmo. Época do 11 Homens e um Segredo também, ele tá inacreditável. Aqui.
É, mesma época ali, né? Mas o Brad Pitt é um cara que fica bem de cabelo grande, cara. Ele ficou torado, como vocês falam. Puta, é uma
sede, mano.
Pera, vocês não falam torado?
Não, eu não falo. No sul não fala, só esses no norte aí.
Nossa.
Nordeste.
No Rio a gente fala rasgado. O cara é rasgado.
São igual Game of Thrones aqui. É tudo dividido em norte e sul.
É, mas o norte lembra. O norte lembra que são torados.
Ligeiro. Um filme que você não entendeu nada.
Donnie Darko.
Donnie Darko é unânime, né? Impressionante.
Entendi nada, não entendi nada. E nem quero também, não vou nem me esforçar, na verdade.
Cacete, um filme que eu não entendi
nada. Eu vou aqui pro Possuídos também, eu não entendi o que, o William Friedkin queria dizer com aquele filme. Até hoje.
Ah, boa. Cara, o Swiss Army Man. Achei o filme interessante e tal, diferente, mas não entendi o que a mensagem que o cara queria dizer ali.
Harry Potter, peidão, né?
Eu posso mudar o meu, por favor?
Mude.
Perigo em Bangkok. Tá. Só por quê? Por quê? O que que tá acontecendo nessa porra?
Donnie Darko. Eu fico com a Katiusha mesmo, mas é Donnie Darko. É difícil, é muito complicado o Donnie Darko.
O problema de Donnie Darko é a galera que chega dizendo que entendeu e que se acha especial por isso. Eu evito pessoas que entenderam Donnie Darko.
Né?
Não quero.
Silêncio é de Scorsese, foi um também que ele que termina ali, tu fala, gente, mas Scorsese, 3 horas, o que tu queria contar aqui, meu, exatamente? É um filme complicado.
Eu vou discordar de você nessa, Ricardo, mas cada um com sua experiência.
Tá. Olha certo. Só, vamos lá.
Não, eu entendo o filme, só tem algumas decisões de Scorsese que eu não entendi, entendeu?
O filme mais bacana do Arnold Schwarzenegger.
Caraca, meu pai, como é que é meu herói de brinquedo? Meu herói de brinquedo lá com o Jake Lloyd. Que filme é muito engraçado.
Puta que pariu, Ricardo, pelo amor de Deus.
Aquele filme é muito engraçado, cara. Pô, eu gosto. Turbo Man. Eu gosto daquele filme.
Chama o Futuro 2.
Esse é o melhor, mas o mais bacana, o mais massa velho é realmente Correndo para Matar. Eu gosto de você, Ricardo Ente. Eu vou matar você por último.
Ah, não, peraí. De massa... Não, massa velho, então é o True Lies, pô. True Lies eu acho... Putz... Ah, You're Fired.
Um tiro no jardim de infância, lembra?
É o que eu vou falar. Um tiro no jardim de infância é o meu favorito, cara.
I'm a cop.
Um tiro no jardim de infância me marcou. Que filme, sério. Não sei, ele me traz sentimentos muito positivos.
Um filme que lembra a infância.
Esqueceram de mim. Nossa.
Esqueceu de mim.
Ghost. Pra mim é Ghost. Porque, como eu falei, era o único VHS que a gente tinha. A gente assistia todos os dias depois da escola, eu e meu irmão. Então.
Goonies. Eu lembro que eu fico com Goonies.
Star Wars.
Siqueira, infância nerd do Siqueira.
Pô, que privilégio, hein, Siqueira? Li inveja.
Porra, um filme brasileiro.
Ó, da Compadecida.
Caraca, muito bom.
Não sei,
só sei falar assim. Saneamento básico. Filme que ninguém conhece, que eu amo.
Ah, what I mean. Eu vou mesmo com Cidade de Deus, cara. Fernando Meirelles, Coração Bicho.
Muito
gente,
bem.
Gente, eu vou de Tropa de Elite, ó.
Excelente. Maravilhoso.
Muito bom.
Um filme pra ver com amigos. Assim, só de galera. Só funciona de galera.
Super Bad. Super Bad é pra ver com a galera. Principalmente o começo, meu Deus, é incrível.
Eu acho que ultimamente tem sido Star Wars, cara. Star Wars é um filme maravilhoso pra ver com a galera, assim, sabe?
Sei lá, qualquer um da Marvel também aí. Vingadores é um bom pra ver de galera. Pô.
Gente, eu gosto de ver filme ruim com galera, sabe? Eu adoro ver filme ruim.
Siqueira,
com
porque
gente.
É ruim assistir filme contigo e tu não para de falar, mano.
Porra, o Siqueira, eu fico com raiva de vocês reclamando do Siqueira falando no cinema, que eu sei o tipo que o Siqueira é. Nossa, que raiva dessa galera, cara.
Cara, você e o Gio. Eu vou evitar agora o Siqueira, viu? Já tô com medo.
Não, pera aí. Eu fico falando que o Giovanni fica do meu lado provocando. E a maioria das vezes eu fico, Giovanni, por favor, cala a boca.
Você não tá longe dele. Ele vai falar aí, Siqueira. Aí, Thiago, olha só aquilo que não sei o quê.
Eu vou levar uma arminha de choque agora pra próxima cabine.
Giovanni tá indo pra Bahia, o Siqueira vai ficar sozinho agora na fileira lá da frente, porque a gente já não senta perto dele.
Eu tenho um amigo meu é assim também, de ficar, às vezes ele tá falando tanto esses bis, que às vezes eles não estão sentados do meu lado e eu tô ouvindo. E aí quando eu vou com um deles sozinho, fala, pô, mas tu vai pro cinema e ficar falando nada, ficar analisando, eu falo, porra, não, tô quieto vendo filme,
assistindo
porra.
Assistindo filme, né?
É.
Vamos lá, olha só.
Considerando que é filme ruim, eu vou dizer Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é ótimo trabalhado do lado de gente.
Não, tá? Que é isso?
Eu gosto de submeter amigos meus à tortura de assistir Esquadrão Suicida.
Entendi.
Pra ver um filme horroroso.
Não, entendi, pelo menos só. Vai ver Magic Mike 2.
Não, olha só, eu vou te falar, cara, um filme bom de ver de galera foi o Guerra Civil, cara. Eu lembro até hoje da sessão. É muito maneiro quando tu vê uma parada maneira na tela, tu olha pro lado, teu amigo tá olhando pra você
Marvel
também.
Marvel é bacana. Marvel vê com a galera legal, Marvel. Marvel é bacana.
É muito legal. É muito legal.
O ator mais porradeiro do cinema.
Jack Chan.
Keanu Reeves.
É, o Keanu Reeves, sem dúvida.
A atriz mais porradeira do cinema.
Charlize Theron,
gente. Agora não dá mais pra ninguém.
Mila Jovovich. Michelle Rodrigues.
Sei não, hein?
Um diretor
que... Vai falar Dina Carano.
Um diretor que você vai assistir sem nem saber sobre o que é o filme.
Putz...
Aronofsky, Tarantino.
Pra mim é garantido, Tarantino. Vê o nome Tarantino, não importa o gênero. Eu vou ver.
James Cameron, não importa também o que ele fizer, eu tô lá na primeira, sessão.
Cara, pois pra mim é o Shyamalan.
Muito bom, excelente. Ele também é um que surpreende muito com gêneros diferentes. Qual filme antigo que merecia um remake?
Filme antigo que merecia um remake?
De Volta para o Futuro.
Mentiroso.
Puxa, doidado, talvez.
Não se mexe. Não.
Putz, um filme antigo que merece um remake.
Cara, não consigo pensar em um. Eu acho que tá tudo bem.
Essa é intrigante. Não, tem sim, mas essa é... Caramba, essa é intrigante.
O Goonies merecia um remake,
Mas já tá meio que rolando,
já,
né?
Já tem,
de certa forma, tá rolando.
Sabe o que eu gosto no Scarface? Você tem um da década de 30 que você lida com aquela máfia daquela época. Você tem um da década de 80 que lida com... Os criminosos da década de 80, com toda aquele, entre aspas, glamour de cocaína, sabe? É, e você tem aquela interpretação incrível do Al Pacino. Eu acho que um Scarface, na mesma pegada do De Palma, lidando com os criminosos de hoje, seria bacana de ver.
Ah, Gremlins, cara. Gremlins merece.
Também acho que merece um remake.
Essas coisas assim que o pessoal usava muito, uns bonecos bizarros, merecem os remakes, sabe? Menos Star Wars.
Vamos lá, olha só. Estamos indo para os quatro últimos tópicos, hein? Vamos lá.
Eita!
Qual o melhor Star Wars?
Império Contra-Ataca.
É, não tem como não ir no clichê, cara. Império Contra-Ataca é um filme que... eu entendo, olha só. Eu tava falando isso com um camarada... Muito rapidinho a história. Um camarada que marcou assim, né, no Twitter. Aí, eu não sei, que eu falei alguma coisa do Rogue One, aí ele falou, não, mas esses filmes aí, novos, bababá. Eu falei, cara, se eu tivesse um filho, eu ia começar mostrando o Rogue One, Despertar da Força. Ele ficou... Cara, quase senti ele tendo um enfado do outro lado. Mas eu falei, pô, você não acha velho, mas é datado. É datado você pegar o Nova Esperança lá e dar um play. Sim. É datado. O Império Contra-Ataca não é datado, cara. É impressionante a qualidade do filme até hoje.
Eu acho que eu fico entre o episódio 5 e o 7 aí, hein? Gosto muito de Despertar da Força. Muito mesmo.
É muito bom.
É, eu acho que eu ainda fico com o Império Contra-Ataca. Na época ele me pegou muito, sabe? Muito mesmo.
Ele parece ser mais maduro, né? Ele é mais maduro do que o primeiro.
Ele é mais sombriozão, assim, né?
É um filme que não para.
Não, ele espalha a sua história em núcleos. E todo núcleo é interessante.
Sim.
Todos os núcleos funcionam.
Não tem momento de tédio, não. E Darth Vader, né, gente?
Eu sou seu pai. Eu sou seu pai, não, né? Do Obi-Wan matou seu pai.
No,
né?
I am your father.
Que pai é muito bom. É um feel good movie recente, assim, aquele filme que você viu, que é aquele que é feel good, né? Aqueles filmes maravilhosos, assim. Recente.
Gente, eu vou falar um polêmico. A Coisa.
É um feel good? Tu sente bem?
Foi bem feel good. Feel good, gente, porque assim, eu tenho muito medo de coisas de terror, muito medo mesmo.
Palhaço,
mas eu saí de It, A Coisa, feliz, sabe? Com sensação de sessão da tarde, com sentimentos de amizade.
Ele tem essa vibe, né? Ele tem total
vibe. Não dormi, porque eu sempre... Na verdade, eu não dormi, porque eu cheguei em casa e tava tudo bem, tava ótimo. Aí eu entrei no banheiro, fui lavar o rosto, aí eu olhei pra pia, tava olhando pro ralo da pia e bateu o vento e a porta do banheiro fechou atrás de mim. Eu pensei que era a minha hora, entendeu? Até lá tava ótimo, mas esse filme me fez sentir bem.
Eu tenho um aqui que ele não é automática, não é uma escolha óbvia, mas, cara, Star Trek Beyond, eu saí com um sentimento muito bom da sessão, cara.
Porque sabotagem.
O Star Trek... Não só isso, assim, os temas, né, que esses... Eu comecei a ver a série antiga, não rolou muito pra mim, mas esses temas, né, do Star Trek, essa coisa de você... Essa versão idílica da humanidade, sabe, de em outros planetas ajudando outro. A gente ficou tão bem quanto humanidade, que a gente tá ajudando outras pessoas e a gente olha pro nosso mundo e vê que a gente tá tão longe disso.
Sim.
E aí você vê como o filme ele amarrou a morte do Nimoy, como você sente o clima ali da despedida do Anton Yelch também. E no final, ele é aquele time-lapse da reconstrução da Enterprise, com cada
muito
membro
bom.
Da Enterprise falando... Puta, aquilo
é
ali
foda,
eu tô te falando
é
que
eu
tô me arrepiando, cara.
É foda,
muito animado.
Você quer?
Eu vou ficar com um que não foi considerado feel good por algumas pessoas, mas eu considero. Que é o Quem Assiste Isso Com Ela. É, eu acho que você superar a perda de um amor, cara, é o maior sentimento de feel good que você pode sentir.
Ah, e a trilha sonora também é bem feel good.
É maravilhosa, né? Maravilhosa. Trilha sonora. Uhum. Aliás, falando em trilha sonora, é isso que eu vou citar, tem uma trilha maravilhosa. Cara, esse é o definitivo feel good movie, que é o Questão de Tempo. Você vai assistir, você vai se sentir bem. Vai acabar o filme, você vai ficar bem.
Cara, mas Questão de Tempo, pra mim, ele não é um feel good, não. Ele não é um feel good, não.
Como
eu tenho
não?
Que discordar. Sei lá, eu saí do filme pensando que eu poderia ter feito muito melhor e que eu tenho que correr atrás e aproveitar todos os momentos com todas as pessoas da minha vida, mas...
Mas é isso. Poxa, mas o
pois
o
é, mas algumas pessoas... algumas pessoas se sentem bem com isso, entendeu? Eu sinto uma pressão muito grande. Será que vai dar tempo? Será que não vai dar?
Entendi, entendi.
Sou bem siqueira aí nessa...
Compreendi.
Olha, sem contar que ele, o Don Hall Gleason, conquistou... A Rachel McAdams usando cheat, viu? É muito fácil você conquistar a pessoa dentro do primeiro encontro 6 vezes.
Bota o amor. Vamos lá, olha só. Penúltimo da lista. O melhor blockbuster de todos os tempos.
Eita, Jesus. Esse é complicado.
O melhor blockbuster ou o maior?
Melhor. O melhor que é pra você. Aquele blockbusterzão que você... Cara, esse é o melhor de todos que eu vi no cinema e foi foda pra caralho. Blockbuster. Tipo, se você tá o meu, Jurassic Park. É imbatível pra mim.
Pra mim, assim, a minha vida, a minha experiência foi Harry Potter.
Muito bom.
Harry Potter e a
Sociedade do Anel.
O primeiro Harry Potter.
Que levou uma geração inteira a ler, né? A
com certeza.
De fantasia e tal. Nossa senhora, o primeiro Harry Potter foi...
Adoro os dois primeiros que são muito criticados. Adoro os dois primeiros filmes.
Eu cito, então, o parte 2 lá do Relíquias da Morte. Que foi um filme também que... Isso que a Katiuscia falou dele abrir, né? Ele marca ali uma geração, marca uma época. Eu fui muito feliz de ter acompanhado Harry Potter na idade certa,
sim,
assim.
Sim.
Tinha a idade do Harry e tal. Então eu vi a parte 2, era quase como... Sabe aquele sentimento do Andy lá no Toy Story 3, quando, sim, ele tava olhando pro quarto dele e tá indo embora? Foi isso que eu senti saindo da sessão.
Nossa, assim, ó, foi exatamente
tô
isso. Foi exatamente
deixando
isso.
Deixando isso aqui pra trás, entendeu?
Tem um amigo seu que você tá se despedindo.
Katiuscia, os três juntos no final ali, um do lado do outro, todos destruídos ali.
Gente,
aquela cena
tem estabilidade emocional.
Não, e até não a cena do epílogo lá, que eu não gosto muito. Eu não gostei muito no livro, mas
tá
no filme ficou muito legal. Muito legal, muito legal. Tanto que
no livro a Rowling fala, né? Tipo, ela dedica pras pessoas que acompanharam o Harry até ali. Quer dizer, a primeira página do livro eu já chorei, né? Já fiquei, não, meu amigo, não tira meu amigo de mim.
E é engraçado, porque eu não releio o Harry Potter mais, não... Até o próprio Animais Fantásticos, eu fui ver e tal, mas eu tava, tipo, meio indiferente, porque pra mim meio que fechou um capítulo, sabe? Até saindo da sessão, ele meio que fechou um capítulo, assim, também. Foi muito bom.
Eu fico com Sociedade do Anel. Eu acho que a maior sessão que eu fui na minha vida, em relação à briga por lugar e tudo, foi Titanic. Mas Sociedade do Anel, você vê aquela galera toda reunida lá, sala lotada, sabe?
Todos com o mesmo propósito, né? Porque em Titanic tinha muita gente que ia ver porque falavam que, é espetacular, vocês têm que ver. Mas Sociedade do Anel, eu acho que...
A primeira sessão que eu fui foi a sessão inaugural lá no São Luís Iguatemi 1.
Sim.
E a sessão tava lotada. E, tipo, todo mundo saindo feliz, todo mundo saindo satisfeito. Até mesmo a galera sai zoando, perguntando, cadê o final do filme?
Eu.
Pô, você sentia que o pessoal tava ansioso pra ver a construção da história, sabe?
Eu invejo, hein? Invejo muito. Eu não vi nenhum Senhor dos Anéis
no cinema.
Vi no cinema
sem saber que era uma trilogia. Fiquei puto com o final. Final incompleto. Fiquei indignado. E aí, depois, eu virei um fã absurdo de Senhor dos Anéis. E hoje é meu filme favorito da trilogia inteira. Um dos filmes mais... Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é a Sociedade do Anel. Assim, eu vou fazer maratona, preciso rever Seus Anéis. Aí eu sempre começo lá, Sociedade do Anel, e às vezes eu nem continuo. Nem vejo As Duas Torres, nem o Retorno do Rei, só vejo a Sociedade do Anel. Sabe, impressionante, assim, amo esse filme, amo. Filme completo pra mim. Engraçado que na época eu fiquei puto, né, que era incompleto, né, enfim. Olha só, o último item da nossa lista aqui, filme de John Hughes.
Ah, gente, não, é difícil escolher.
É porque o Ricardo não gosta de John Hughes.
Eu sei que ele falou,
Mas eu pegaria, então, Esqueceram de Mim, eu acho, ele me lembra...
É, roteirizado por ele, né?
Então tá... É, e o Chris Columbus, daquela mão dele. E, cara, eu acho que ele simboliza aquele sentimento de quando você é criança, sabe? Os limites do seu universo, é a sua casa, é a sua família. E aí eu lembro de ver pequeno, me imaginar na situação do Kevin, e as situações de bandidos molhados, sabe? E ele me simboliza Natal também, pra mim, pra caramba. Aquela trilha do John... Do John Williams, maravilhosa. Esqueceram de mim, então.
Não, eu fico assim, porque tem tantos filmes que marcou a minha infância, cara. Desde Mulher Malota no Rio, Garota de Rosa Shocking, sabe? Gatinhas e Gatões, mas com certeza é Curtindo a Vida Doidado.
Muito bom.
Eu fico com o Clube dos Cinco.
Eu também. Muito bom.
Que
cara.
filme. Que aprendizado, que coisa maravilhosa.
Meu coração. O Ricardo tá proibido de falar nesse momento. É, meu coração bate por Clube dos Cinco.
Don't you forget about me.
Gente,
não, é muito bom.
Fechamos, sério, gente. Jesus.
Eita, nós.
50 tópicos aí. Espero que nos comentários vocês coloquem também. Lembrando que eu não lembro os tópicos aqui. Tem na postagem do podcast a lista inteira. Aí você vai complementando lá. É bacana quando vem assim, o estalo, sabe? Você ir e escrever. Vir e escrever. Não, a gente pensou um pouquinho aqui e tudo. Mas é bom quando vem o estalo, assim. Você falou, lembrou. Isso é.
Por isso que é o desafio. Desafio é melhor, mano.
Inclusive,
é
pessoas. Fizeram isso com os tops anteriores, imprimiram, levaram no celular e fizeram em mesa de bar com os amigos, assim. Vamos fazer aqui o top aqui, e aí foi cada um citando, dá um papo maravilhoso, gente. Juntar os amigos assim, começar a conversar assim, sobre esses temas, assim, é muito bacana. É isso!
Fica aí a dica pro primeiro encontro, né?
Exatamente. Olha só, você pode encontrar Ricardo Rente lá no Território Nerd, lá no YouTube, tá sempre lá falando sobre cultura pop, de uma forma geral e tudo mais. E no canal 42 também, né? Falando sobre séries. Inclusive, a gente
vamos
tem que
gravar.
Correr pra gravar.
Vamos encerrar. Vão mais 2 horas de gravação. Eita,
Catiuxa, você também encontra no YouTube e na TV, né, Catiuxa? É um negócio mais chique, né?
Chique? Nossa senhora.
TV, esse negócio chique, né?
Não tem esse negócio de chique, né? Uhum. Então, vocês me encontram no Uplay mesmo, né? Que tem um programa de segunda a sexta na Band aqui em Fortaleza.
Sim.
E também no canal do programa Uplay no YouTube. Então, estamos em todos os lugares, né?
Muito bem, é isso. Tem aqui os links na postagem pra vocês seguirem essas duas pessoas. E o Siqueirinha tá por aqui também, o Siqueira rapaduriano de corpo e alma e bigode e costeleta, né, Siqueira?
Costeletas.
Cadê a toquinha de youtuber, Siqueira? Cadê a toquinha de youtuber?
Gente, comentários aqui no rapaduracast.com.br. Lembrando das nossas redes sociais, que é @rapadura no Twitter, facebook.com/cinemacomrapadura e @cinemacomrapadura no Instagram. No YouTube também estamos lá, só colocar Cinema com Rapadura no buscador que você vai encontrar diretamente nosso canal. Tem vídeo quase todo dia lá. Muito fácil encontrar e acompanhar. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.